Sob a proteção de Deus e havendo o número legal, declara aberta a presente sessão. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 014/17 da sessão ordinária do dia 18/4/2017. Primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h13 do dia 18 de abril de 2017. No plenário, Arthur Magalhães Filho. Comprovado o coro regimental, o presente declarou em nome de Deus abertos os trabalhos com a presença dos vereadores Luciano Martins, presidente, Jurandir de Oliveira, vice-presidente, Roberta Brito, primeira secretária, Carlin da Vila, segundo secretário, Nema, terceiro secretário, Miro Baix, Netinho Lacerda, Bruno Araújo, Ceguinho, Domingos Filho, Eduardinho de Paiva, Genedir Ribas, Joelso Trovão, Macarrão, professor Rafael e os vereadores Mundim e Wene Patrick de Souza não compareceram à sessão. Expediente. A ata da sessão anterior, 11/4/2017, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas no plenário. Projeto de lei ordinário oriundo do Legislativo 050/17, de autonomia do vereador Luciano Martins, que dispõe sobre o programa viveiro comunitário de mudas de árvores nativas do Cerrado e frutíferas nas escolas e creches municipais e da outras providências. Indicações, número 752, 753, 754, 755, 756, 800/17, de autoria do vereador Nema. 779, 780, 781, 782 e 881/17, do vereador Miro Baix. 592, 594, 595, 596, 597 e 598/17, do vereador Netinho Lacerda. 764, 765, 766/17, do vereador Bruno Araújo. 659, 660, 697/17, do vereador Ceguinho. 769, 770, 771 e 772/17, do vereador Domingos Filho. 727, 732, 733, 734, 735, 736/17, do vereador Eduardinho de Paiva. 792/17, do vereador Genedir Ribas e professor Rafael. 631, 632, 633, 634/17, do vereador Joelso Trovão. 787, 789, 796/17, do vereador Luciano Martins. 682, 685, 686/17, do vereador Macarrão. 761, 762, 798, 799/17, do vereador professor Rafael. As indicações 410, 41, 412/17, do vereador Mundinho, foram retiradas em virtude da sua ausência, da ausência do autor. Ordem do dia. Projeto em primeira fase, discussão e votação. A apreciação dos pareceres das comissões técnicas. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo. Projeto 025/17, de autoria do vereador Netinho Lacerda, que reconhece como patrimônio histórico e cultural do município de Formosa todas as atividades desportivas de trabalho, lazer e qualquer evento tradicional, equestre e da outras providências. Foi aprovado por 14 votos favoráveis e 2 ausências, vereadores Mundinho e Wene Patrick. Projeto em segunda fase de discussão e votação. Emendas foram aprovadas por 14 votos favoráveis e 2 ausências, vereador Mundinho e Wene Patrick. As seguintes proposições, emenda modificada número 006/17, de autoria do vereador Joel Strovão, que modifica o parágrafo 2º do artigo 1º do projeto de lei número 026/17, que institui brinquedoteca nas escolas e creches municipais e dá outras providências. e emenda supressiva número 007/17 do vereador Nema, que suprime o incisivo 5º e dá outras providências. Não, 5º do artigo 2º do projeto de lei ordinária do número 022/2017, 24 de fevereiro de 2017, de autoria do Poder Legislativo, que institui a Semana Municipal da Agricultura Familiar a ser comemorada anualmente na última semana de julho, no âmbito do município de Formosa, Estado Goiás, e da outras providências. Foram retiradas as emendas de autoria do vereador Wellington Patrick, emenda supressiva número 008/17, que suprime o artigo 4º e seus parágrafos e aumenta os demais artigos do projeto de lei ordinária número 029/17, de 3 de março de 2017, de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre a implantação de medidas de informações à proteção à gestante e parturiente contra a violência obstétrica no município de Formosa e da outras providências. Emenda modificada número 009/17, que modifica o artigo 6º do projeto de lei ordinária número 029/17, de 13 de março de 2017, de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre a implantação de medidas, informações e a proteção à gestante e parturiente contra a violência obstétrica no município de Formosa e da outras providências. E emenda modificativa número 010/17, que altera redação da emenda do caput artigo 3º e a redação dos seus incisos 5º e 15º do parágrafo 1º no artigo 5º do projeto de lei ordinária número 029/17, que dispõe sobre a implantação de medidas de informações à proteção à gestante e parturiente contra a violência obstétrica no município de Formosa e da outras providências. Projeto de lei ordinária, oriundo dos legislativos, foram aprovados por 4 votos favoráveis e 2 ausências, vereador Mundinho e N. Patrick. O projeto 022, de autoria do vereador Nema, que institui a Semana Municipal de Agricultura Familiar a ser comemorada anualmente na última semana de julho, no âmbito do município de Formosa, Estado de Goiás e da outras providências. E projeto 026/17 do vereador Joelso Trovão, que institui brinquedoteca nas escolas creches municipais e da outras providências. Projeto 029/17 do vereador Wellington Patrick, que dispõe sobre a implantação de medidas de informação e proteção a gestante e parturiente contra a violência obstétrica no município de Formosa e da outras providências, foi retirada por ausência do autor. Projeto 030/17 do vereador Jurandir de Oliveira e Wellington Patrick, que altera a lei número 523/35, de 20 de maio de 1972, que institui ou cria a bandeira do município de Formosa, foi aprovada por 13 votos favoráveis e 3 ausências. Vereador Mundinho, Netinho Lacerda e Wellington Patrick. Tema livre às 20 horas e 3 minutos. Oradores inscritos: Bruno Araújo, Jurandir de Oliveira, Roberta Brito, Macarrão, Nema, Domingos Filho, Miro Baico, Genedir Ribas, Professor Rafael, Joel Strovão, Carlinho Davila e Eduardinho de Paiva. Explicação pessoal, não houve manifestação. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas, número 014/17, CDR e DVD. E em anexo, no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 20 horas e 54 minutos, trazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 19 de abril de 2017, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Roberta Brito, primeira secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, não havendo manifestação, ata aprovada. Peço à senhora secretária que faça a leitura das matérias do expediente.
Projeto do Legislativo, Projeto de Lei Ordinária, Vereador Carlinho da Vila. Projeto de Lei Ordinária número 053/17, institui o programa Academia ao Ar Livre no município de Formosa, Estado de Goiás, e dá outras providências. Vereador Joelso Trovão, Projeto de Lei Ordinária número 057/17, dispõe sobre a obrigatoriedade dos fornecedores manterem balança para pesagem por ocasião da comercialização dos botijões de gás liquefeito do petróleo, GLP, e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 058/17, obriga a limpeza dos logradouros públicos após a realização de eventos, e da outras providências. Vereadores Roberta Brito e Carlinho da Vila, Projeto de Lei Ordinária número 052/17, dispõe sobre a política de gestão documental no âmbito do Poder Legislativo Municipal, bem como criar a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, CPAD, e dá outras providências.
Peço à senhora secretária que encaminhe os projetos às comissões competentes. Peço ao segundo secretário que faça a leitura das indicações.
Solicito ao excelentíssimo senhor Ernesto Guimarães Roller, prefeito municipal. Indicação, vereador Nema, 802/17, reformar a quadra de esportes da escola municipal Dr. Euclides Wilca de Castro, parente Pessoa, no distrito JK. Indicações, vereador Netinho Lacerda, 600/17, cumprir a lei 461/2011, de 18 de maio de 2011, que dispõe sobre a implantação do programa de prevenção de acidentes e primeiros socorros nas escolas e creches na rede pública municipal. 601/17, cumprir a lei número 516/2011, de 21 de novembro de 2011, que dispõe sobre o atendimento humanizado às gestantes do primeiro ao último mês de gravidez. 602/17, cumprir a lei número 466/2011, de 29 de junho de 2011, que dispõe sobre a realização de palestras sobre direitos do consumidor na rede pública de ensino. 603/17, cumprir a lei número 527 de 2011, de 21 de novembro de 2011, que institui nas unidades de atendimento ao público da Secretaria Municipal de Saúde um livro para reclamações e sugestões aos usuários. 604/17, cumprir a lei número 528/2011, de 21 de novembro de 2011, que dispõe sobre a instalação de sanitários químicos em praça e parques e dá outras providências. 605/17, cumprir a lei número 522/2011, de 21 de novembro de 2011, que institui a Semana Municipal de Combate à Violência no município de Formosa. Indicações, vereador Bruno Araújo, 814/17, realizar limpeza e revitalização na Avenida Parque do bairro Nova Formosa, nas proximidades da quadra 4, lote 19, casa 122. 815/17, construir rampa para os pacientes cadeirantes na Unidade Básica de Saúde no Jardim Califórnia, UBS 3. 816/17, realizar revitalização, pintura do letreiro de identificação fachada da Unidade Básica de Saúde do Setor Nordeste, UBS 5. Indicações, vereador Seguinho. 692/17, fazer troca de lâmpadas queimadas na Avenida Circular, bairro Bosque, mais precisamente no Centro Poliesportivo. Realizar reparo, 693/17, realizar reparo da pavimentação asfáltica em toda a Rua Augusto de Andrade, Formosinha. 708/17, realizar reparo da pavimentação asfáltica na Rua 1, bairro Parque Lago, na Praça Raul Denis. Vereador Carlinho da Vila, indicações 817/17, realizar troca de lâmpada na Rua 3, em frente à Casa 249 do bairro Jardim Oliveira. 818/17, realizar troca de lâmpadas na Rua Santa Gertrudes, frente à Casa 126, Setor Nordeste. Indicações, vereador Mundim. 410/17, realizar pavimentação asfáltica da Rua H do Parque da Colina, próximo ao campo do Setor Nordeste. 411/17, realizar pavimentação asfáltica da Rua 3 do Parque da Colina. 412/17, realizar operação tapa-buraco na Avenida 2 do bairro Formosinha. Indicações, vereador Eduardinho de Paiva. 737/17, realizar a troca de lâmpada nos postes na Rua 3, Parque Vila Verde. 738/17, realizar a pintura da faixa de pedestre em frente à Escola Municipal Pastor Ataídes Alves dos Santos, Via 7, Setor Sul. 739/17, realizar troca de lâmpadas na Rua 7, bairro Jardim Triângulo. 740/17, realizar a pintura da faixa de pedestres em frente à Escola Municipal Maria Alice de Castro, Trindade, Rua 28, bairro Bosque. 741/17, realizar a troca de lâmpadas na Avenida Bernardo Saião, número 187, bairro Jardim, Califórnia. 790/17, realizar recapeamento e tapa-buracos na Rua Independente Pereira Dutra, em toda a sua extensão, bairro Jardim, Califórnia. Indicações, vereador Joel Estrovão, 635/17, fazer troca de lâmpadas na Rua Bela Vista, em toda a sua extensão, bairro Jardim Planalto. 636/17, fazer quebra-molas na Rua Ana de Jesus Melo, esquina com a Rua 25 de Maio, bairro Vista Alegre. 637/17, fazer revisão nos postes de iluminação na Rua 14A, bairro Primavera. 638/17, fazer quebra-molas na Rua 11, próximo ao número 255, no Setor Nordeste. Indicações, vereador Luciano Martins, 797/17, providenciar limpeza do campo de futebol do Parque Vila Verde. 812/17, providenciar troca de lâmpadas ou reatores na Avenida Universitária, sem número, no Setor Nordeste, em frente à Faculdade UEG. 813/17, providenciar quebra-molas na Rua do Grupo, número 55, Setor Bosque, Distrito Bezerra. Indicações, vereador Macarrão, 676/17, providenciar colocação de faixa de pedestres com respectiva placa de advertência em frente ao Colégio Estadual Maestro Miguel Afiúne, na Avenida Lagoa Feia. 677/17, providenciar poda das árvores, capinação e limpeza em toda a extensão do canteiro central da Avenida 1 do bairro Jardim, Califórnia. 678/17, providenciar operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua Travessa Visconde Porto Seguro, próximo à creche Rainha da Paz, no Setor Nordeste. Indicações, vereador professor Rafael, 807/17, providenciar o cumprimento e fiscalização da Lei número 361/16, de 29 de agosto de 2016, que dispõe sobre diretrizes e parâmetros para o desenvolvimento de políticas públicas educacionais voltadas à educação bilíngue e línguas português, escrito a ser implantadas e implementadas no âmbito do município de Formosa e dá outras providências.
Peço à senhora secretária que encaminhe as indicações a quem de direito. Passamos para a ordem do dia.
Projeto em segunda fase de discussão e votação. Projeto do Legislativo, projeto de lei ordinária. Vereador Netinho Lacerda. Projeto de lei ordinária número 025/17. Ficam reconhecidas como patrimônio histórico e cultural do município de Formosa todas as atividades desportivas, de trabalho, lazer e qualquer evento tradicional equestre e dá outras providências.
Em discussão. Em discussão. É o projeto de número 0517 da sua autoria. Vereador Netinho.
É porque é uma tradição já da cidade isso, gente. Por isso que eu estou brigando por isso aqui, todo mundo reúne para poder brigar por essa causa aí, quem mexe com cavalo, essas coisas. Por isso que eu estou pondo esse projeto aqui e pretendo a ajuda sua para ser aprovado.
Uma parte, vereador. Vereador Netinho, quando a gente fala equest, você está falando todas as provas que você está tendo em Formosa hoje.
Todas.
Tambor,
todas.
Chihope, timpene,
todas.
Laço comprido. Então tá bom, obrigado.
Em votação. Peço à senhora secretária que faça o recolhimento dos votos.
Vereador Netinho Lacerda.
Voto sim.
Genedi Ribas.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Bruno Araújo.
Sim.
Domingos Filho.
Sim.
Macarrão.
Voto sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Wene Patrick.
Justificando meu voto, é necessário que façamos um levantamento já previsto em lei desde 2013 de todo o patrimônio cultural da cidade imaterial que nós não temos ainda, festas, etc, etc. No sentido, vamos dar fé e vamos votar sim com o vereador.
Vereador Eduardinho de Paiva.
Voto sim.
Joel Trovão.
Voto sim.
Professor Rafael.
Voto sim.
Miro Bike.
Sim.
Mundim.
Voto sim.
Carlinho da Vila.
Sim.
Roberta Brito, vota sim.
Projeto de número 025/17, aprovado por unanimidade na segunda fase.
Emendas, vereador Wene Patrick. Emenda supressiva número...
Pela ordem. Só pedir para poder retirar, que eu vou fazer o projeto modificativo.
Vai retirar as emendas e o projeto?
Eu vou retirar o projeto, que eu vou fazer um substitutivo. Comecei com o líder de governo, é melhor, porque a questão fica muito emendada.
Peço à senhora secretária que retira as emendas e o projeto do vereador N. Patrick.
Projeto em terceira fase, discussão e votação. Projeto do Legislativo, projeto de lei ordinária. Vereador Nema, projeto de lei ordinária, número 022/17. Institui a Semana Municipal da Agricultura Familiar a ser comemorada anualmente na última semana de julho no âmbito do município de Formosa, estado de Goiás e da outras providências.
Em discussão. Vereador Nema.
Senhor presidente, eu só queria só confirmar, né, já discutimos ontem, na segunda fase, e eu queria só ler de novo aqui a justificativa, porque teve alguns vereadores que não estavam aqui, e aí a gente já passa a votação, né, para a gente já encaminhar o projeto. Esse projeto de lei, ora apresentado, institui a Semana Municipal da Agricultura Familiar, a ser comemorada anualmente na última semana do mês de julho, e tem como objetivo maior fortalecer, apoiar e incentivar o desenvolvimento da agricultura familiar, instituindo políticas públicas aos pequenos agricultores que produzem para o sustento da família. A semana terá como foco profissionalizar e ofertar alternativas para o agricultor familiar e criar espaços para os agricultores discutirem questões locais relacionadas ao tema e seu desenvolvimento, uma vez que valorizar essa atividade é reconhecer que a agricultura familiar vem contribuindo para o desenvolvimento do nosso país. Daí a importância de criar a Semana da Agricultura Familiar para, neste período, discutirmos assuntos relacionados à agricultura familiar e ampliar o acesso às ações e apoiar esta atividade agrícola. Diante do exposto, confiamos e solicitamos o apoio dos senhores parlamentares para aprovação da presente proposição, por atender, por entender ser de grande importância. Só para concluir, dizer também que a importância dessa semana que nós estamos pretendendo desenvolver a partir do sancionamento do Executivo, é que também a intenção é resgatar também as culturas municipais aqui de Formosa, que estão escondidas, como já citei várias vezes, como as catiras, as música caipira, música sertaneja e assim por diante. A gente trazer de volta esse povo para que mostre para o povo de Formosa a importância, né, de estarmos juntos. Isso também faz parte desse bloco da agricultura familiar, né? Então é mais ou menos por aí. Ontem já tivemos a segunda votação, e aí eu peço aos senhores parlamentares para a gente apoiar esse projeto que é de suma importância para o município de Formosa. Muito obrigado, senhor presidente.
Em votação, peço ao senhor secretário, segundo secretário, que faça recolhimento dos votos.
Vereador Nema.
Sim.
Vereador Wênio Patrick.
Voto sim.
Vereador Eduardinho.
Voto sim.
Joelson.
Voto sim.
Professor Rafael.
Voto sim.
Miro.
Sim.
Fundim.
Voto sim.
Genedi.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Bruno.
Sim.
Domingos.
Sim.
Netinho.
Voto sim.
Macarrão.
Voto sim.
Nema. Jurandir.
Sim.
Carlin.
Sim.
Projeto de número 022/17, aprovado por unanimidade na terceira fase.
Projeto em terceira fase, discussão e votação. Vereador Joel Strovão. Projeto de lei ordinária número 026/17. Institui brinquedotecas nas escolas e creches municipais e dá outras providências.
Em discussão, vereador Joel.
Boa noite a todos que se fazem presente. Boa noite, meu amigo Leandro aí, professor Maurélio. Eu já falei, li a justificativa ontem e vou ler novamente. Tal projeto se faz necessário, pois o ambiente da brinquedoteca brincar, suprir algumas necessidades da criança, tais como expressar, participar, transformar, desenvolver, aprender, atuar com subjetividade no cotidiano escolar, na sociedade e na sua cultura. Vale ressaltar que esse projeto de lei não gerará custo para o município, uma vez que os brinquedos serão adquiridos por meio de doações. Diante de exposto, confirmado, solicitamos o apoio dos senhores vereadores. Tá? Obrigado. Boa noite.
Em votação, peço à senhora secretária que faça recolhimento dos votos.
Joel Strovão.
Sim.
Wênio Patrick.
Voto sim.
Eduardo de Paiva.
Voto sim.
Miro Bikes.
Sim.
Mundim.
Voto sim.
Carlin da Vila.
Voto sim.
Roberta Brito, vota sim. Rafael.
Sim.
Genedi Ribas.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Bruno Araújo.
Voto sim.
Domingos Filho.
Sim.
Netinho Lacerda.
Voto sim.
Macarrão.
Voto sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
projeto de número 026/17 do vereador Joelson, aprovado na terceira fase por unanimidade.
Projeto de lei ordinária, vereador Jurandir de Oliveira, N. Patrick. Projeto número 030/17. Altera a lei 523/035, de 20 de maio de 1972, que institui ou cria a bandeira do município de Formosa, Goiás.
Em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, quero cumprimentar a todos com uma boa noite. Também nosso público, internautas que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, nobres colegas, ontem o projeto já foi mais especificado, somente algumas adequações no nosso símbolo cultural, a nossa bandeira municipal, onde estabelece aí cada ponto, cada medida e o padrão que deva ser seguido quando de qualquer reprodução. Se a gente estabelece por esta casa este símbolo do município de Formosa. Muito obrigado, somente isso.
Em votação, peço à senhora secretária que faça o recolhimento dos votos.
Vereador Jurandir.
Sim.
Vereador N. Patrick.
Voto sim.
Vereador Eduardinho de Paiva.
Voto sim.
Vereador Joel Strovão.
Voto sim.
Professor Rafael.
Sim.
Miro Baik.
Sim.
Mundim.
Voto sim.
Carlinho da Vila.
Sim.
Roberta Brito, vota sim. Nema.
Sim.
Macarrão.
Voto sim.
Netinho Lacerda.
Sim.
Domingos Filho.
Sim.
Bruno Araújo.
Sim.
Ceguinho.
Sim.
Genedir Ribas.
Voto sim.
Projeto de número 030/17, aprovado na terceira fase por unanimidade. Passamos para o tema livre.
Senhor presidente.
Pela ordem aqui, Domingos Filho, o vereador pediu.
Não tem nada, não, por
favor. Vereador Jurandir.
Senhor presidente, nobres pares vereadores, novamente nosso público aqui presente, sejam todos bem-vindos. Grande satisfação que mais um dia realizamos nosso trabalho nesta noite, nesta casa, desempenhando nossas funções. Senhor presidente, nobres colegas, queria somente realçar que nós já havíamos falado recentemente aqui nesta casa, sessão anterior, sobre a observância que estávamos tendo a respeito da recriação das nossas subsecretarias de educação. O governo do estado de Goiás mandou ontem para a nossa Assembleia Legislativa o projeto de lei 2017-1310. Esse projeto de lei, ele altera a lei 17.257, que é a lei que estabelece a estrutura organizacional da Secretaria de Educação do estado de Goiás. Neste projeto, então, 1310, ele recria as 40 subsecretarias de educação que foram extintas e, com certeza, reflexo da demanda, reflexo do posicionamento tomado por nós, vereadores, pela população, com certeza por pessoas políticas de outras regiões também do estado de Goiás. O certo é que o modelo que se pensou implantar naquele momento, fazendo o enxugamento da estrutura, a extinção de várias estruturas como existia, não funcionou. Tínhamos aí realmente a manifestação de grande parte dos servidores da educação estadual, vários diretores com muitas reclamações do não funcionamento do que se tentou implantar. Formosa, especificamente, que ficou vinculado à Subsecretaria de Águas Lindas, um grande transtorno para os diretores, em especial, das nossas escolas estaduais. Com isso, temos aí o indicativo, então, da recriação. Vamos estar acompanhando a discussão desse projeto, através do gabinete do deputado Luiz Moreira, através, se necessário, até presencialmente, ali na Assembleia Legislativa. Pois não, vereador?
Tivemos lá com o vice-governador hoje, vou até tocar no assunto em outro momento, mas dizer que uma das falas dele foi essa, e o que eu achei muito interessante e muito bonito, que ele deu o exemplo de Formosa como a cidade onde os vereadores, a Câmara de Vereadores, junto com a população e com os professores, se manifestaram de uma forma mais contundente, e não foi A, nem B, nem C, foi a população, os professores e a Câmara toda em apoio, que fez reverter e voltar. Eles realmente voltaram atrás mesmo, né? E viram que estavam errados e agora vai para a sanção. Parabéns ao povo de Formosa. O povo de Formosa e o povo de Goiás mostrou que quando eles estão juntos, eles são imbatíveis.
É isso aí, vereador. Vimos aí o vídeo, sim, da sua presença hoje em Goiânia. Vimos a manifestação do vice-governador. Mas, com certeza, o resultado é fruto, sim, da insistência, da gestão, da manifestação de cada um. E cada um fazendo a sua parte, com certeza, tudo funcionará melhor. E vamos, sim, continuar observando o andamento, o desenrolar desse projeto de lei, porque ele passará por discussões e passíveis de adequações, emendas, mas, com certeza, o que queremos garantir é que Formosa esteja aí atendido na sua estrutura de atendimento à nossa rede de educação, nesse quesito aqui, em especial a rede estadual. Era isso, senhor presidente, agradeço. Muito obrigado.
Vereadora Roberta.
Senhor presidente, quero só parabenizar todos os aniversariantes, né, do mês de abril aqui da casa, em especial ao Ney. Né, a gente tem um trabalho aí ligado diretamente, hoje é seu aniversário, né, parabéns. Sem você na primeira secretaria, com certeza a gente não teria o bom desenvolvimento e andamento dessa casa de lei como nós temos. Parabéns, viu, Ney?
Vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, novos colegas, senhor presidente, aqui nessa casa, já no começo do mandato, a gente andou em Goiânia fazendo alguns pedidos. A gente não precisa estar manifestando os pedidos que a gente faz, porque hoje o presidente da República, ele tem que resolver a situação do nosso país. O governador tem que resolver a situação do nosso estado. E o prefeito tem que resolver a situação do nosso município. Então, graças a Deus, fiz um pedido aqui dessa GO que liga o cemitério Cruz das Almas até a Planaltina. Tem documento em mãos, está guardado, mostrei aqui nessa casa esses documentos. E graças a Deus, o governador atendeu. O governador atendeu e nós temos que tirar o chapéu e parabenizá-lo. Porque a gente critica, mas quando resolve a situação, a gente tem que parabenizar. E o papel de todo cidadão, ele tem que ver os dois lados. É o lado bom e o lado ruim. Quando encontra o lado ruim, você cobra. E quando vê o lado bom, a gente parabeniza. Então a gente fica satisfeito de saber que o governador do estado de Goiás atendeu mais uma solicitação da gente, do gabinete do vereador Domingos Filho. Tem documento, se alguém quiser cópia, está lá. Mas, graças a Deus, eu consegui agora essa operação tapa-buraco de Formosa até o próximo, ali a GO 118, e está sendo um serviço de excelência, um serviço que a gente vê que está fazendo com um produto de primeiro mundo, não é aquele recapeamento com aquele asfalto ruim, é aquele recapeamento muito bom. O desejo nosso agora é de fazer uma pavimentação em cima daquela massa asfáltica. Então, nós já estamos encaminhando junto à Goiânia também, ao governador do estado de Goiás, fazendo pedido para fazer esse recapeamento o mais rápido possível e fazer a sinalização que já fizeram também. A gente pediu e conseguimos. Então, essa é a verdade. O governador do estado de Goiás, aqui muito foi cobrado nessa casa, e agora tem que receber os parabéns. E eu, vereador Domingos Filho, quero estender aqui, se tiver alguém que possa levar ao governador, parabenizá-lo.
Uma parte, vereador.
Sim.
Eu quero também estender esses parabéns, não só ao governador, mas à Vossa Excelência, que a gente tem acompanhado a sua atuação. E é sabido da sua gestão realmente em relação a essa GO, e juntamente com outros vereadores que têm estado ali insistentemente também cobrando. O vereador Mundim esteve ali também na presença do deputado Célio, com o presidente da AGTOP. Estive eu também na presença do deputado Iso Moreira. E é obrigação dos nossos representantes esse acolhimento das nossas demandas. Passei pela GO 430, é a GO que Vossa Excelência se refere, nesse final de semana, e ficou ali minimamente transitável, porque ela estava intransitável, do jeito que ficou minimamente transitável. E é necessário o que Vossa Excelência realmente falou, um recapeamento por cima daquela estrutura que já tem. E nós vamos abraçar outra causa agora, vereador, que é a retomada das obras do nosso AMI, que é o nosso hospital ali de atendimento médico de especialidades. Ali uma estrutura que já está bem adiantada e paralisada. Com tanto recurso no Estado, bilhões da CEL, bilhões do BNDES, bilhões da iniciativa privada, nós queremos ver nosso Estado caminhar, em especial nossa cidade caminhar, com as obras paralisadas que aqui tem, retomadas aí as suas atividades por parte do Estado. Vamos continuar nessa força, unindo nossas forças, cada um correndo atrás da sua estrutura, do seu canal que tem, cobrar insistentemente que com certeza traremos muitos recursos para a nossa cidade e, novamente, Vossa Excelência está de parabéns pela sua atuação legislativa. Obrigado pela parte, vereador.
Obrigado. Eu vou estar com o governador já me chamou para uma reunião, através do vereador Macarrão, a gente vai estar no Palácio, breve, eu não sei o dia, né, Macarrão, mas breve a gente vai estar no Palácio com o governador. Eu vou até levar para ele essas indicações que o senhor acabou de falar, para ajudar o senhor também, certo? Porque nós precisamos unir força, igual o senhor falou. Resolver a situação do AMI, resolver várias situações que está parada em Formosa. Eu tenho certeza que um pedido meu, o governador do estado de Goiás, vai atender. E a gente fica satisfeito de saber que vocês estão empenhados em buscar melhoria para o nosso município. É assim que se faz. A legislatura é assim que faz o papel de vereador. É fiscalizando, é cobrando e levando a realidade para quem tem que executar. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Wenner.
Senhor presidente, demais pares, presente, boa noite. Cumprimentar aqui as pessoas que eu estou vendo aqui, que são conhecidos, que vieram hoje acompanhar, o Charles, o Gleidson Agrovida, grande amigo, a Leninha, a Lelisângela, o Lucas e a nossa amiga, que Nilda, né, faz um papel muito bom com trabalha com os animais. Os técnicos da prefeitura que estão aqui presentes hoje. Dizer que hoje foi um dia de grande satisfação, na audiência que tivemos com o vice-governador de Formosa. No dia 13 de fevereiro, se eu não me engano, nós fizemos uma solicitação ao governador para ajudar no 13 de fevereiro. Uma solicitação para ajuda no recapeamento. E a semana passada fizemos outra confirmação, mas o importante é que saiu e... É uma vitória de toda a Câmara, mas os vereadores que peticionaram foi eu, o vereador Macarrão, o vereador Domingos Filho, o vereador Mundim, o vereador Rafael e o vereador Eduardinho de Paiva. E o prefeito foi, no final do mês de fevereiro, foi...
O vereador Domingos.
Falei, vereador Domingos. E o prefeito, no final de fevereiro, foi... foi informado pelo governador que o recurso viria. Lógico que quem tem que ser informado é ele que é o prefeito, é ele que é o responsável. E nessa semana nós tivemos a grande satisfação de haver a confirmação. Hoje estive com o governador gravou um vídeo, um áudio para todos os formosenses, do vice-governador. É uma ajuda do governo do estado, é uma ajuda dessa casa, no nome de todos os vereadores, importantíssima. Quero dizer que o principal motivo da medida lá não foi esse. Eu fui principalmente por causa da questão dos fiscais, que o prefeito pediu a retirada, pediu para se eximir de pagar a gratificação de todos os fiscais de Formosa, a gratificação de produtividade. Infelizmente eu não pude, não me deram acesso ao processo aqui em Formosa. Eu tive que ir lá no TCM direto para poder pegar o acesso ao processo. E hoje fui lá, tive uma conversa com o Daniel Goulart, que é o conselheiro responsável, né, que ele vai julgar com certeza de forma imparcial, mas falei para ele do sentimento do servidor público que não aguenta mais perder dinheiro. Né? Nós estamos vendo um tempo que só de tirada de arroz com o servidor público. Eu tenho certeza que aqueles conselheiros vão analisar de forma correta e vão manter a gratificação desses funcionários. Eu tenho certeza, confio em Deus e confio na justiça da terra para isso. E dizer também que eu tenho hoje eu vou dormir pouco de expectativa da nossa reunião sobre piso salarial. Todo mundo está indo para lá amanhã com a certeza que o prefeito vai pagar o piso, né? Que chamou a reunião, provavelmente ele vai pagar o piso, vai anunciar que vai pagar o piso para os professores. Também entraremos com algumas ações amanhã, não é bem ações, mas tomaremos algumas atitudes no sentido de garantir também o pagamento de data base de todo servidor que está 3 anos sem receber. Ah, mas a culpa não é do prefeito. É o prefeito, só tem um prefeito, não tem dois, não tem um prefeito antigo, tem um atual. Então ele tem que responder pelos meses dele e os outros. E o servidor, ele precisa de comer, ele precisa de ir no banheiro, ele precisa de comprar o leite, a fralda, de ir no hospital. Ele não pode esperar o tempo ficar azul para ele receber, não. Ele tem o direito, é lei, e ele tem que receber o piso e ele tem que receber a data base também. E nós vamos defender isso até as últimas consequências. Então, vamos com a expectativa, né, do pagamento do piso, não sabemos se vai haver, mas vamos com essa expectativa e junto com amanhã já entraremos também com um pedido para o prefeito e para as autoridades competentes para que se pague também a data base, que é lei e o servidor merece e faz uso ao pagamento. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Nema.
Boa noite a todos, senhor presidente. Queria cumprimentar o público presente, professor Maurélio, Renatinho, o secretário de Finanças, Guto, a procuradora também, Camila, doutora Camila, o contador, Chefe Vinícius, o nosso advogado, esqueci o nome, Tadeu, né? Tem uma menina ali também da Formação Social, que me passou o nome. Mas é neta da Ana Loicinha, do Vigilândia. Senhor presidente, novos colegas, eu só queria parabenizar mais uma vez o público de Formosa, o povo de Formosa, pela conquista, né, por enquanto parcial, da subsecretaria, né, de volta em Formosa. Eu acho que o mérito de todo o povo que veio a essa Câmara aqui, entendeu, juntamente com os vereadores, para que por enquanto a gente tenha essa expectativa, né, de trazer de volta a subsecretaria. E eu acho que nós temos, junto com a população, esse mérito aí de trazer a subsecretaria de volta. Quero também lamentar o falecimento de um amigo meu, faleceu ontem, o senhor Jovinos, do fogão de lenha ali, acho que todo mundo conhece. Foi um assentado também lá do PA Vigilândia. E a gente lamenta também a perca desse cidadão aqui, formosense, né? Queria aproveitar, parabenizar também o nosso prefeito, né, por essa conquista que os meninos acabaram de anunciar. A gente já sabia dessa conquista que o prefeito tinha feito junto ao governador há alguns tempos aí. Parabenizar o prefeito também por isso, porque isso prova também que o prefeito está preocupado com a cidade, né, com asfalto, saúde e assim por diante, né? Queria também aproveitar parabenizar a Secretaria de Infraestrutura pelo grande trabalho que está fazendo na zona rural. Só corrigindo, ontem eu falei de 13 pontes, mas na verdade me corrigiram hoje, dizendo que já tem prontas 18 pontes na zona rural do município de Formosa. Queria parabenizar a secretaria, né, no comando, né, da Superintendência de Transporte, que está à frente desse trabalho. A gente quer parabenizar realmente. Aquilo que é ruim a gente cobra, e aquilo que é bom a gente tem que estar parabenizando para que melhore, vereador, cada vez mais.
Vereador,
queria também só...
Uma parte, só um pouquinho. Tem Betão, ele está arrumando as pontes do dia, é um excelente profissional, viu?
O Betão esqueça dele, é o não, viu? Fazedor de pontes, isso. Que está ligado às superintendências de transporte. Queria também dizer também que o trabalho está sendo feito, apesar das dificuldades. Temos previsão de recursos, ainda não chegou, a prefeitura está empenhada nessa questão, até porque já começou a seca, né, parou a chuva. O PA Santa Cruz já está sendo feito o trabalho, onde já está quase no fim o trabalho de patrulhamento e cascalhamento também no PA Santa Cruz. Está sendo um trabalho, a gente está vendo que está sendo um trabalho diferenciado. E em seguida já está previsto o PA Nova Piratininga, que já tem nos últimos tempos não entrou máquina no PA Nova Piratininga. Já está previsto esse patrulhamento e também encascalhamento no PA Nova Piratininga. O pessoal já fica aí de prontidão. Se Deus quiser, vamos realizar bastante obras aí, entendeu? Através desses nossos queridos companheiros que estão na frente aí. Dizer também ao companheiro Genedi que nós tínhamos uma... a gente estava triste porque o pessoal dos assentamentos, da zona rural, aqueles que gostam da Agrobrasília, estava sem perspectiva porque a Imater não estava tendo condições de levar o pessoal para a Agrobrasília esse ano. E hoje nós tivemos uma notícia de que o INCRA, através do Marcão, ele está providenciando aí o transporte para que nosso povo vá visitar a Agrobrasília esse ano. E ele acabou de confirmar agora à noite para a gente que vai realmente providenciar o transporte para o pessoal ir para a Agrobrasília, que é uma tradição, né, de todo ano a gente visitar os grandes e a agricultura familiar que está lá junto. Não é verdade? Era mais ou menos por aí, senhor presidente. Queria só parabenizar a todos. Né, acho que foi um dia de grandes conquistas. Muito obrigado, senhor presidente.
Quero registrar a presença da doutora Camila, do doutor Tadeu, senhor Vernício e o secretário de Finanças Guto, o senhor Camilto, do Conselho Tutelar, e a Guarda Municipal, e todos. Agradecer a presença aí dos senhores e senhoras que se faz presente.
Senhor presidente.
Vereador Mundim.
Senhor presidente, nosso colega, público presente, também não poderia deixar de parabenizar, agradecer aí o vice-governador por ter atendido aí os pedidos, não só do vereador Mundim, mas eu tenho certeza de todos os vereadores aqui dessa casa, do prefeito municipal, com o intuito aí de melhorar a qualidade de vida da nossa população. Isso não é hora de briga entre a oposição e a situação, mas tem que unir força para que realmente o município cresça, o município saia da situação. Foi um pedido, fiz um pedido formal para ele, já tinha feito o ofício, mas eu fiz mais um formal para ele, que realmente é de interesse não só da zona urbana, mas também da zona rural, a construção daquela ponte, a ponte do Paranã, aquela ponte que dá acesso ali de João Caralimpa, a Mário Pinto, ao projeto Vale da Esperança e vários outros assentamentos. Eu acho que quero aqui compartilhar com ele que se realmente construiu, temos aqui que dar o parabéns, mas não ficar assim só na palavra, que nós já estamos muito cansados de realmente as coisas ser pedidas e as coisas não chegar. Eu tenho certeza pelas palavras dele, que realmente fez até um pronunciamento junto com o vereador Mundinho, o vereador Uena, que realmente essas obras hoje que estão em andamento vai ter continuidade dela, e sim espero que faça essa continuidade, que realmente quem vai ganhar com isso é a cidade de Formosa. E da mesma forma, nobre colega vereador e presidente, também triste, sou nobre colega vereador, Genedi Ribas, líder do governo aqui nessa casa, quando ele, numa matéria na web aí, ele colocou que ele não intimidou na hora de votar sim, não contra o requerimento. Quero só informar para ele, eu quero falar por mim, não vou falar para os outros vereadores. Eu votei sim, é porque eu tenho um comprometimento, nunca votei contra requerimento aqui nessa casa. O requerimento não trazia prejuízo nenhum, por isso que o vereador Mundinho votou favorável e tantos outros que vier da mesma forma, eu votaria favorável. Então, quer dizer que para ser líder, eu acho que tem que ter assim, uma habilidade, porque não se expõe uma imagem não só de alguns vereadores. Eu acho que tem em nós, na hora de falar, realmente pôr a imagem no ar, a gente tem muito que olhar, porque a casa é um conjunto de 17 vereadores brigando assim para o intuito de melhorar a qualidade de vida da população de Formosa. Não, de cada um vereador de si próprio. Tenho certeza que 17 que foi eleito, que a população confiou para estar representando dignamente a essa casa e ao povo que escolheu. Tenho a certeza disso. Então, quero aqui, é só essa indignação que eu tenho que fazer aqui em plenário, do que às vezes os transtornos, até o nervoso, às vezes falar lá fora, eu não poderia deixar hoje de falar dessa forma aqui nesse plenário. Eu votei favorável àquele requerimento com a minha consciência e, da mesma forma, vou votar vários projetos, requerimentos, eu digo que emenda, eu digo que for necessário, mas com a minha consciência. Eu tenho a certeza que o prefeito atual, ele não me pediu para que votasse ou não favorável. Da mesma forma, eu tenho a certeza que não pediu vereador nenhum que se votasse. Mas eu tenho a certeza que a minha convicção era que era para votar sim e eu votei favorável, senhor presidente. Muito obrigado.
Senhor presidente.
Vereador Genedi.
Só dando a resposta, meu nobre colega, a Vossa Excelência já comunicou a nós que o senhor não usa a rede social. E eu não vi seu nome na rede social. Realmente, não apareceu nada. Mas dos 10 vereadores aqui, foram mais de semana denegrido, Vossa Excelência. E aí eu dei o recado, que eu não me intimido com população aqui, não. Com plenário cheio, cartaz, grito de ordem. Eu voto pelo regimento. O senhor teve consciência de votar o seu, seu nome não saiu, não usei seu nome de maneira nenhuma, mas defendi os 10, 9, né? 10 comigo, que votou. Não achei nenhum estranho, nem um pouco minha gravação, da maneira que denegriram nossa imagem aqui. Fotos, palavras que não dizem respeito. Primeiro que são fake, Mundinho, vereador Mundinho. Fake é aqueles que não aparecem. Coloca a cabeça de alguém e não tem coragem de vir aqui na tribuna mostrar a cara. Para mim, ontem até comentei, pessoas fracas, sem caráter e sem ética. Então, esse sendo denegrido. Ninguém usou seu nome, de maneira nenhuma. Ninguém usou o nome dos outros que votaram sim o requerimento, simplesmente dos 10. Não vi maldade nenhuma. Obrigado, senhor presidente.
O senhor já usou o tempo do senhor, vereador?
Não, quando se fala que se citou, não, não tem direito.
Dois minutos para o vereador.
Muito bem. Quero dizer, senhor presidente, nobre colega, eu em 2012, o plenário estava lotado, 2.000 pessoas aí, ó, que não queria que aumentasse o número de 10 para 17 vereadores, inclusive o senhor era contrário de aumentar o número de vereadores. Eu usei o que a Constituição fala, que realmente Formosa tinha que ser 17 vereadores, lutei por isso, aprovou. E contra muitas pessoas, mas não é prejudicando a sociedade, não, que 17 vereadores representa muito mais do que 16, do que 15, do que 14. E da mesma forma, agora em 2016, em 2015, nós teve um embate muito forte aqui nessa casa sobre o subsídio. Em momento nenhum, eu tive que ir das redes sociais para falar do que eu não intimidei, que eu isso e aquilo, não. Eu votei com minha consciência, fiquei calado e pronto. Não expus a imagem, porque da forma que o senhor colocou a imagem dos vereadores que votou favorável, da forma que o senhor falou. Então é isso que eu estou aqui repudiando esse ato, que é da mesma forma que se eu falar, eu quero aqui que todos os vereadores que falam, podem falar em plenário. Não tem problema não, se eu errei, eu errei. Mas agora, da mesma forma que o senhor, para ser líder de governo nessa casa, tem que reaver. O senhor tinha que reaver muitas coisas, por isso que eu estou falando. Porque uns dias atrás foi com um nobre colega vereador da forma que o senhor se expôs aqui no plenário da Câmara, que eu acho que não é convincente para um líder fazer essa situação. Então, por isso, nobre colega vereador, presidente da Câmara, Eu tenho a certeza desse fato, porque foi em rede, num canal da web aí, que realmente levou para muitos de Formosa. Então, quer dizer, eu, por exemplo, eu não me acovardei com o meu voto. Votei sim, vou votar várias vezes. Muito obrigado aí pelo espaço.
Senhor presidente.
Vereador Bruno. Boa noite a todos, novos colegas, público presente. Hoje é um dia de muita alegria, né? Estamos recebendo muitas... Ontem tivemos a satisfação de receber a vereadora Roberta Brito, colocou que recebemos emendas da senadora Lúcia Vânia, deputado federal Marcos Abrão. Hoje trazem essa notícia que nós já sabíamos, né, dos 5 milhões, né? Os deputados da minha base também, o deputado Daniel Vilela, já colocou emenda de 500 mil para a cidade de Formosa, deputado Pedro Chaves também 150 mil, ambos para a saúde, né? E o que a gente vê é que os vereadores estão correndo atrás, né? Independente de onde está saindo a verba, independente de quem é o deputado, se independente de quem é do Estado, se é a nível federal, o importante é que a verba chegue aqui para o município e que o prefeito faça bom uso desse dinheiro. Né? Então, muito feliz por ver o empenho de todos os vereadores, né? Independente de partido, o importante é o dinheiro chegar.
Uma parte, vereador.
Sim.
E torna-se importante suas palavras, de todos esses recursos que são buscados por cada um dos vereadores, diante dos seus apoios que cada um tem aí na esfera estadual, federal, né? E é importante também a gente relacionar outra situação, que normalmente nós temos aqui a casa cheia quando se refere muito aos servidores públicos, que têm a sua extrema relevância e importância, né? E que são, vamos dizer, mais mobilizados, né? Mais corporativos, e conseguem essa mobilização para estarem aqui na busca dos seus interesses, que são de extrema relevância e importância. E todos esses recursos que nós buscamos e estamos aqui relatando, é importante assim a gente analisar que ele beneficia também todos os nossos servidores públicos, mas a grande massa da nossa população, que nem sempre, não vou dizer que não tem a oportunidade, porque a nossa casa é uma casa aberta, livre, todos são bem-vindos e nós fazemos até questão de convidar, mas que normalmente não vem a essa casa reivindicar tão diretamente assim os seus benefícios, né? Os seus direitos, né? E todos esses benefícios que nós estamos aqui a relatar diretamente impacta nessa grande massa da população. Nossos, vamos dizer, 117 mil habitantes, 120 mil habitantes, tantas emendas de tão importância que beneficia toda essa grande massa da nossa população. Está de parabéns a todos os vereadores e, em especial, Vossa Excelência, que tem relatado as emendas que tem trazido através dos nossos deputados. Muito obrigado.
Obrigado, vereador, pela contribuição. É importante a gente ressaltar realmente isso. Nós representamos 120 mil habitantes. Né? Nós temos que observar todos os lados, não apenas um lado e deixar que os outros sejam sempre desfavorecidos. Por isso que nós, ao votar um projeto, nós temos que ter a ciência e saber o que realmente estava sendo votado. O vereador em questão colocou a respeito do requerimento, e o requerimento não foi votado, né? Foi votado se era indicação ou se era requerimento. E a maioria dos vereadores votaram de acordo com o regimento, que se tratava de uma indicação.
Uma parte, vereador.
Pode.
Assim, a gente está voltando nesse assunto.
Eu só
jogar a bola para frente. Mais uma vez, vocês estão falando que o requerimento não foi. Vocês pegam o vídeo aqui que quando o vereador presidente falou assim: o requerimento foi rejeitado. Essa palavra que está na gravação.
Ele colocou em votação se era indicação ou requerimento.
Porque da forma que Vossa Excelência fala.
Depois parece, nós podemos.
Só para concluir a parte que o senhor me deu. Porque da forma que Vossa Excelência fala, parece que uma lei maior que proibia o requerimento. Não foi uma lei maior que proibiu o requerimento. Foi 10 vereadores que ganharam de 6, gente. É democracia, ganhou, acabou. Não tem por que essa briga. Passou, vamos para frente. Vamos andar para frente.
Vamos andar para frente, só coloquei a questão
do que foi realmente votado. Depois nós podemos olhar... Não, deixa eu terminar minhas palavras. Depois nós podemos olhar os vídeos, né? Eu não quero voltar nisso, o vereador colocou essa situação. Aproveitar... Domingos, quer?
Só lembrando aqui, olha bem. Eu não posso dirigir a palavra, mas só vou perguntar se eu faz assim ou assim. O senhor protocolou, foi requerimento ou foi indicação? Então, é requerimento, gente, não é indicação. Nós temos que acabar com esse tititi e parar que essa mentira, se é jogar alguma coisa no ventilador e parar com isso. Se foi requerimento que o vereador protocolou, é requerimento, não é indicação. Indicação não se vota nessa casa, elas são encaminhadas.
Exatamente.
E requerimento é votado, infelizmente tem que parar com isso. Um fala uma coisa, outro fala coisa. Votou, votou. A responsabilidade é de quem votou. Cada um tem uma identidade aqui. Certo?
Pronto.
Obrigado.
Por nada. Realmente, requerimento é votado, indicação não. E nós colocamos que era indicação e não precisava ser votado. Só indicar ao prefeito e ponto final. Quero parabenizar também o Ney, né, pelo aniversário, pela passagem de ano. Deixar aqui meus sentimentos da família dos Jovinos também. O pai de uma grande amiga minha. Era isso. Obrigado.
Vereador Macarrão.
Bom, não quero... Presidente, nobre vereador, público e presente, quero cumprimentar o Renato Farias, o Guto, secretário de Finanças, o Tadeu, a doutora Camila. Seja bem-vindo nessa casa. E concordando com você, Wênio, colocaram aqui, perguntar para o presidente, colocou que foi um requerimento, não foi indicação. Votou, perdemos o requerimento, 10-6. Foi requerimento. E, pode rasgar esse regimento aqui.
Isso.
Porque no regimento fala que pode... qualquer requerimento pode colocar nessa casa.
Uma parte. Tanto é que se você fizer uma pesquisa rápida no Google, mais de 300 municípios votou o mesmo requerimento. O vereador falando assim, eu exijo, a Câmara exige. Exige requerimento, a Câmara exige pagamento do piso. Nós achamos melhor não exigir do prefeito, é uma responsabilidade nossa. Nós que perdemos, nós não estamos chorando aqui, não estamos reclamando, gente. Né? Vamos para frente, vamos construir amanhã o pagamento do piso e vamos dar unidade para essa casa e parar de pôr as coisas na conta do prefeito e colocar na conta nossa. Nós é que estamos fazendo, não é prefeito, não. É nós, quem representa a sociedade somos nós. É nós que estamos fazendo. Então vamos unir para poder achar as melhores soluções. Passou, perdemos. Eu não vou chorar o leite derramado, não. Mas que era requerimento, que a gente colocou um dia antes, que foi para a pauta. Porque quando eu coloco um requerimento no requerimento, a advogada tira. Fala, não vai, Wender, porque não é requerimento. Foi para a pauta, chegou aqui para votar. Ué. Nós decidimos que era ilegal, paciência.
Obrigado, presidente. É só essas minhas palavras. Obrigado.
Passamos para a explicação pessoal. Vereador Xurandi.
Senhor presidente, nobres colegas, mais uma vez, queria rapidamente aqui, senhor presidente, cumprimentar o nosso servidor Ney, que é nosso secretário-geral, pela passagem do seu aniversário. Ney realmente é uma pessoa distinta, especial nessa casa, muito prestativo, inteligente, e nós só temos que parabenizá-lo, Ney, por tudo isso que você representa para nós aqui nesta casa. Conte conosco também, que te desejamos nesse dia. Que Deus faça realidade o desejo do seu coração, tá certo? Senhor presidente, também rapidamente, considerando que estamos terminando aqui, quase terminando a nossa sessão ordinária, e teremos a sessão extraordinária com um tema aí de relevância, que é a análise do projeto que está em pauta, e vislumbrando aqui que temos aqui a assessoria técnica da prefeitura presente, eu queria pedir Vossa Excelência que oportunizasse a eles aqui uma explanação rápida aqui desse tema, se eles estiverem vindo com esse intuito, com essa preparação, para que nós possamos nos embasar melhor, né, na nossa convicção de análise do projeto, de emissão do nosso voto. Não temos um expediente mais nessa sessão, na extraordinária também não prevê a tribuna livre, mas considerando o interstício das duas sessões, senhor presidente, eu gostaria que, mesmo informalmente, eles pudessem usar ali a nossa tribuna e abrir esse espaço aqui para essa explicação. É o que eu peço a Vossa Excelência, e se eles tiverem, como eu disse, nesse intento e nessa preparação. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Lembramos, vereador, estamos na explicação pessoal. Vereador Mundim.
Só mesmo para parabenizar o Ney pela essa data tão importante, a data do seu aniversário. Parabéns, Ney, pelo que tudo se faz aqui nessa casa. Eu tenho a certeza que a sua caminhada não é diferente. Seja feliz sempre. Registrar a presença do secretário de Finanças de Formosa, Guto, e o corpo também jurídico da Prefeitura, Camilo Tadeu. Também aqui registrar a presença do nosso superintendente de evento, Renato Farias. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Wenner.
Senhor presidente, iniciando parabenizando o Ney, parabéns o irmão. Mais uma data, né? Concluindo que também fomos ao IFAM hoje, e através do deputado federal Célio Silveira, nós conseguimos aí um recurso para poder fazer um levantamento do patrimônio imaterial do município e algumas restaurações do patrimônio material histórico, né? Também no nome desses 6 vereadores aí citados. E semana que vem vamos convidar os 6 vereadores, os outros também que quiserem ir, para poder terminar de fechar lá o convênio com o IFAM, que vai fazer esse trabalho aqui em Formosa o mais rápido possível. Já passou da hora de ser feito. Obrigado.
Vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas, rapidamente, também quero parabenizar o Ney pela sua passagem, mais uma vez. Deus conserva você assim. Senhor presidente, Formosa ganha mais uma vez, graças a Deus, através do governo federal, né? Através do deputado Pedro Chaves, Formosa ganhou mais 8 quilômetros agora de asfalto na BR-020, aonde se passa dentro da nossa cidade, e nós temos que agradecer muito. Então, começou no governo da presidente Dilma, né, esse projeto, onde foi elaborado, e hoje a gente vê que o mentor desse projeto é o deputado Pedro Chaves. E o deputado Pedro Chaves, com muita luta, buscando sempre melhoria para a nossa cidade, ele conseguiu mais 8 quilômetros, né, de asfalto, que são a duplicação aqui do Santa Rita, até próximo ao Exército, a entrada do Exército ali, mais ou menos. Então, a gente fica satisfeito de saber e parabenizar, primeiramente, aqui ao governador, né, e também ao presidente, e também ao nosso deputado Pedro Chaves. A gente viu que tinha trancado esse projeto aí pelo impeachment, mas depois do impeachment, nós não podemos deixar de parabenizar o presidente Michel Temer por mais um avanço. E esse avanço a gente recebeu aqui no nosso município, porque a gente vê a necessidade daquela duplicação ali, e Formosa ia receber 3 viadutos, agora não vai receber mais os 3 viadutos. Aonde passa um viaduto ali próximo ao Posto São Paulo, vai ficar nas laterais duas marginais, né? Uma à direita e a outra à esquerda, onde faz um balão, e nesse balão entra para Formosa. E quem vai direto, passa direto, certo? Mas aqui na entrada do Santa Rita, onde vai ter um viaduto passando quem vai por cima para a Bahia, passando nas marginais quem entra para Formosa, e saindo das marginais quem vai para Brasília, Goiânia e para onde for. Chegando também próximo à área do Exército ali, mais ou menos, vai receber da mesma forma. Aonde vai passar o viaduto, quem fica à direita passa, né, nas marginais, quem vai sair pela esquerda vem pela marginal também e recebendo. O projeto já se encontra no meu gabinete, se alguém tiver interesse de tirar cópia do projeto, certo? O deputado Pedro Chaves mandou, certo? E nós temos que lembrar que agora o progresso vai andar mais um pouquinho. A gente espera que a extensão chegue até no Posto São Roque, na divisa da Bahia, depois de Posse ali, certo? No Posto Rosário. E estenda mais, né, adiante aí para fazer o melhor. Porque nosso estado é um estado que vocês veem que sempre está na mídia. Esse tempo agora mesmo passou em Cristalina aí a situação que ninguém queria fazer frete ali pelos lados de Cristalina, Lusiânia, mas Formosa, graças a Deus, está ganhando. Então a gente tem que parabenizar mais uma vez o PMDB, né, que é o partido que eu faço parte, é o partido que eu fui eleito, certo? E quando é coisas boas, a gente tem que apoiar. Quando é coisa ruim, a gente não pode apoiar. E eu tenho essa ideia. Estou no partido, mas nós temos que apoiar coisa boa para a população, porque todos pagam imposto. Muito obrigado, senhor presidente.
Lembrando aí os vereadores que nós estamos na explicação pessoal. Deixou o vereador fugir um pouco do tema, mas que é importante para Formosa, né, vereador?
Não, explicação pessoal, a gente fala o que a gente quer, presidente.
Vereador, professor Rafael.
Senhor presidente, público presente, meus nobres colegas, eu também quero parabenizar o Edsonei, um amigo, um companheiro desta casa que tem, eu já falei em outras ocasiões, eu quero reafirmar aqui a competência dele em atender aí e dar todo o suporte que essa primeira secretaria tem precisado e para todos os vereadores. Ney, parabéns, sucesso, conte sempre com a gente. Muito obrigado.
Vereador Miro Bike.
Senhor presidente, nobres colegas, uma boa noite ao público presente. Também queria parabenizar o Ney. Ney é um amigo de longas datas. Parabéns, viu, Ney? Você sabe que você ia ganhar muito parabéns hoje. Quem não sabe quem é o Ney é aquele que está sentado. Ele sempre fica ali no cantinho ali, mas ele ali resolve muita coisa. Aquele que está lá no cantinho lá, viu? Porque fala Ney, Ney às vezes não, pelo nome conhece, mas não conhece a pessoa fisicamente, entendeu? Também queria agradecer a presença do professor Maurélio, do corpo jurídico aqui da Prefeitura Municipal de Formosa. Dizer que eu também estou atrás de duas emendas. Uma é para a revitalização do ginásio Evani Joaria de Paiva, que fica no fórum, e outra é para uma construção de uma pista de skate aqui na cidade de Formosa. E também queria só dar mais um pedido aí para a casa, para a Câmara de Vereadores, senhor presidente, para nós atender ao plano diretor. A gente tem que tomar a frente e começar a cuidar disso, que, na minha opinião, é a coisa mais importante para a cidade, é o plano diretor. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Joelso.
Presidente, novos vereadores, público presente, quero aqui registrar a presença do meu primo Camilton, né? E quero parabenizar também o Ney, que é muito meu amigo, o Ney me ajudou muito quando eu cheguei nessa casa, me transmitiu experiência, confiança. Muito obrigado, viu, Ney? Parabéns para você, tá? Obrigado.
Eu também quero parabenizar a Ney pelo seu aniversário e parabenizar também, agradecer aí pelo excelente trabalho aí que ajuda muito essa casa. Não havendo mais matéria, convoco os senhores vereadores para daqui 15 minutos a sessão extraordinária. Declaro encerrado a presente sessão. Aí, se os senhores vereadores quiserem tirar alguma dúvida, a hora é agora do projeto.
Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiro eu queria agradecer, senhor presidente, pela oportunidade, né? Parabenizar aqui os vereadores pelo excelente trabalho aqui à frente dessa casa. Dizer que é uma honra estar aqui com vocês. É a primeira vez que estou aqui participando de uma audiência, né, de uma reunião da Câmara. Dizer que, independente de qualquer assunto que esteja sendo tratado nesta casa, o Departamento de Contabilidade, a contabilidade do município de Formosa está à disposição, viu, senhor presidente, para tirar qualquer dúvida, esclarecimentos, em qualquer assunto que tiver de interesse e que for da nossa competência. Nós estamos lá para estar, justamente, dentre nossas funções, auxiliar o Poder Legislativo. E sobre o projeto em pauta, que no tocante aqui é sobre a questão da aprovação da possibilidade do município realizar empréstimos junto ao BNDES, né, que é o famoso PEMAT, eu queria só, de forma bem tranquila, tecer alguns comentários, explicar como que funciona. Eu queria deixar com vocês também bem à vontade no sentido de estar questionando, perguntando. Não sou o doutor do assunto, mas fiz uma pesquisa prévia no estádio, quais municípios fizeram, quais são os benefícios que desses municípios fizeram, quais são os benefícios trazidos a esses municípios, quais foram as melhorias que foram alcançadas através desse programa. Então, assim, não, como diz a vocês, não sou doutor, mas espero suprir todas as dúvidas de vocês. O PEMAT é o Programa de Modernização da Administração Tributária. O que vocês estão autorizando aqui, ou o que está presente no projeto, é uma possibilidade, depois de um longo trâmite burocrático junto à Caixa Econômica... junto à Caixa Econômica Federal e o BNDES, que é um processo longo e burocrático, a aprovação desse empréstimo. O teto está até 20 milhões, só que é o BNDES que vai analisar a capacidade... Agora sim, né? Então, para a gente obter esse empréstimo, é um longo caminho a ser percorrido, né? A gente estima aí, em todos os municípios que fizeram esse empréstimo no BNDES, que o órgão intermediador dele é a Caixa Econômica Federal, é em, no mínimo, um ano para você conseguir, se tudo correr bem, se todas as documentações foram cumpridas, para que esse empréstimo seja autorizado. Qual que é o objetivo desse empréstimo? Modernizar a administração tributária do município. E ele é financiável em várias ações, diversas ações. Eu queria só pontuar algumas ações para vocês terem uma noção. Dentro dos serviços financiáveis, tem aquisição de veículos para os fiscais de tributos, aquisição de tablets para os fiscais trabalharem, não só fiscais de tributos, como agente de endemias e agente comunitário de saúde. A parte de serviço de georreferenciamento rural, na parte de gerenciamento de todas as unidades rurais do município. A parte de aquisição de servidores, né, computadores, etc., para montar, tanto construir e montar uma central de atendimento ao contribuinte, como se fosse uma Cefaz, ou como se fosse uma central de atendimento para estar atendendo todos os contribuintes e cidadãos. Tem a parte de financiamento, que eu acho uma das partes mais importantes que foi feita nos outros municípios, senhor vereadores, que é a parte da fibragem ótica, né, de todas as unidades do município. Então, todas as escolas, todas as unidades externas da prefeitura, um dos serviços que são financiados, um dos equipamentos de obras que são financiados, é essa fibragem ótica. Então, acaba que o município passa a ser o provedor da internet e não precisa adquirir, seja via rádio, seja via uma outra forma, para essas escolas municipais. Então, são vários itens que são financiados. E como que funciona? Primeiro passo, a gente tem que fazer esse levantamento, esse diagnóstico do que é necessário para nós. Dentro desse diagnóstico, tem que fazer um orçamento de quanto que ficaria esse serviço, esses investimentos, para depois uma prévia aprovação da Caixa Econômica. Obrigatoriamente, se fizer o financiamento, a gente tem que oficiar todos os partidos políticos para dar transparência a esse financiamento. É obrigatório, o BNDES exige disso. E a forma de liberação do recurso não é que esse recurso vai vir para o caixa da prefeitura após a realização desse empréstimo. Não. Primeiro, executa-se o serviço, então vai ter que fazer todas as licitações, e durante a parte de licitações, contratações e desembolso, tanto a Câmara como os partidos políticos têm que ser oficiados, vocês têm que acompanhar isso. Então, licita esse serviço, licita esses investimentos, realiza esses investimentos, nós oficiamos a Caixa Econômica Federal tem que vir e atestar que esse serviço foi feito ou esse equipamento foi entregue. Só depois disso que a Caixa libera o recurso para a Prefeitura para pagamento desse fornecedor. Essa conta é específica para isso, não pode pagar outra coisa a não ser esses financiamentos, etc. Então, assim, eu queria só deixar de forma clara para vocês que no município de Formosa, eu acho que o benefício vai ser muito grande, porque a estrutura, né, de informática, a estrutura de atendimento ao contribuinte, hoje ela é muito precária, né? Então, hoje a gente não tem computadores suficientes, a gente não tem rede de internet e cabeamento suficiente. Eu acho que é visível, se vocês forem lá na prefeitura, vocês conseguem verificar. Nós não temos servidores de dados suficientes. Cada secretaria acaba contratando internet de forma individualizada e alguma dessas qualidades dessa internet de forma precária. Então, essa modernização, ela vem para dar um upgrade nisso, dar uma melhorada nisso, tanto na parte de obras, serviços e equipamentos. Tem a parte de treinamento dos fiscais também, capacitação dos servidores. Então, tudo isso é financiável com recursos do PEMAT. Tem um levantamento que eu fiz, Itumbiara fez esse serviço, está fazendo também, Senador Canedo está fazendo, Goianésia fez, foi um dos primeiros, Goianésia e Palmeiras de Goiás a fazer. Catalão está em fase bem adiantada de execução desse serviço. Então, os maiores municípios do estado estão realizando. Qual que é a taxa de juros do recurso do PEMAT? 1,2 ao ano. Então, a taxa, né, é um financiamento muito viável, considerando a inflação que é praticada hoje no país. E como que é o funcionamento para pagamento? Depois que há a aprovação do BNDES, nós temos 2 anos de carência e depois mais 6 anos para efetuar esse pagamento. Então, a taxa de juros é 1,2, teremos 2 anos de carência e depois mais 6 para pagar. Lógico, vou só repetir, pessoal, senhores vereadores, que o desembolso desse recurso é conforme a execução. Então, se nós conseguimos, um exemplo, 10 milhões de reais, que aqui está estimado em até 15, 20 é só o teto, tá? É que só vai sendo repassados os recursos conforme a prestação do serviço. E, obrigatoriamente, não só essa Casa de Leis, como os partidos políticos deverão ser notificados para acompanhar como está sendo essa execução. Então, deixo à vontade vocês no sentido de, Vinícius, tem condições de trazer de outros municípios quais foram os investimentos, qual foi o ganho? Tem uma expectativa, dentre esses que eu fiz essa pesquisa, que para cada R$1 do financiamento, retorna-se 4 para o município. Porque há uma melhoria muito grande na parte de contribuições e na modernização da arrecadação, de um modo geral, do município. Então, queria só pedir desculpas se eu não consegui ser muito claro, não sou doutor do assunto, sou técnico em contabilidade, mas estou à disposição para qualquer dúvida de vocês.
Deixa eu só entender isso aqui. Se quer dizer que isso vai ser pago com o lucro que vocês estão querendo aumentar a arrecadação da prefeitura?
Isso mesmo. Vai envolver regularização fundiária, porque a gente vai ter que fazer um mapeamento não só rural, como urbano. Lá em Catalão está sendo feito, nesse período agora, o georreferenciamento rural, e está sendo um ganho muito grande para aqueles pequenos produtores que acabam por, talvez, insuficiência de recursos próprios, não conseguir fazer o georreferenciamento com o carro, né? Então, com o gel pronto, boa parte dos serviços já são feitos. Então, o município pode disponibilizar isso aos pequenos produtores. E, fora isso, a regularização fundiária lá resolveu, não 100%, mas próximo a isso, porque você mapeia todas as unidades, faz uma atualização da plantilha de valores, etc.
Vereador Wênia.
Três perguntas, não vou nem fazer réplica, não, só para poder me basear melhor. A primeira pergunta é a seguinte. Logicamente, quando vocês mandarem a autorização da Câmara, o projeto vai ter um plano de trabalho, certo? Assim, nós não temos ideia do que seja esse plano de trabalho. Queria saber se o senhor tem ideia do que vai ser prioridade no gasto do PENAT, qual vai ser os investimentos prioritários no plano de trabalho?
Sim, como que é um intervalo, né, presidente? Então, que isso, vereador, estamos aqui para responder todas as dúvidas de vocês, ou tentar, né? Esse plano de trabalho, como que é feita a questão do PEMAT? Depois que há essa autorização, que a gente faz a parte inicial com a Caixa Econômica, vem um grupo da Caixa, junto com um grupo da Prefeitura, que se chama GEMAT, que é o Grupo de Acompanhamento da Modernização da Administração Tributária. Ele tem que ser composto de, no mínimo, 70% de servidores efetivos e 30% comissionados. Então, esse grupo da Prefeitura, juntamente com a Caixa, é que vai levantar o que pode ser financiado com o PEMAT. O PEMAT só pode para modernização da administração tributária. Então, um exemplo. Vou pegar um exemplo chulo aqui. Se o prefeito quiser, não, eu quero fazer vídeo monitoramento. Não, vídeo monitoramento não é possível com o PEMAT. O que pode é só vinculado à parte de modernização, aquisição de servidores, a parte de toda a fibra ótica, de todas as unidades do município, cabeamento, investimento em ou construção, reforma ou ampliação de uma central de contribuintes, como se faz a Cefaz, como se faz o VaptVupt em si. Então, assim, a ideia é modernizar, tanto na parte de treinamento e investimento, a capacidade do município em dar serviço de qualidade à população.
Talvez eu não tenha sido claro, mas assim, a resposta realmente não me satisfez. Eu queria saber qual é realmente o objeto, quais são as prioridades, porque a gente sabe o que pode, o que não pode imposto de saúde, não pode em obras para educação, tudo aquilo a gente sabe que não pode. Mas, assim, a dúvida que ficou, assim, não vai virar debate, eu acho que nem será, mas não, ficou só uma dúvida para mim dos objetos reais, de todos aqueles que podem ser feitos, que eu entrei, pesquisei amplamente, várias coisas dentro das que Vossa Excelência falou, né, podem ser usados o dinheiro. Né? Mas aqui, a gente, na verdade, aqui a gente está recebendo aqui um pedido de cheque em branco do prefeito, porque nós não sabemos como vai ser feito esse plano de trabalho. Nós não sabemos qual é a prioridade, quais são os projetos do plano de trabalho prioritários. Mas, assim...
Só para informal, né, vereador? Uhum. Eu queria só esclarecer para o senhor que é o seguinte, esse plano de trabalho, se nós não tivermos autorização legislativa, a gente sequer pode fazer esse trabalho junto à Caixa Econômica. Uhum. Esse plano de trabalho, hoje, se nós apresentássemos para vocês, seria até prematuro. Agora, eu deixo claro que a elaboração dele é feita por servidores efetivos e comissionados da Prefeitura, junto com a Caixa Econômica, e não há objeção nenhuma da participação direta dos vereadores nesse processo. Então, esse processo é um processo longo. Depois de vários... Primeiro, a Caixa Econômica tem que fazer o levantamento seguinte. O município de Formosa tem capacidade para pagar ou não? Porque se não tiver capacidade de pagar, a Caixa já vai negar esse financiamento e nós não vamos conseguir andar. Então, são várias etapas. E por isso que eu queria só dizer para o senhor que se a gente apresentar isso agora, seria até prematuro, ou a gente poderia até apresentar situações que depois a gente não conseguiria cumprir.
Eu vou falar mais sobre isso no debate do mérito, mas eu queria saber se Vossa Excelência tem conhecimento de que nós podemos, que esse dinheiro pode ser gasto assim, em assessoria, uma empresa que vai prestar uma assessoria para modernização. Se Vossa Excelência tem conhecimento que parte desse dinheiro pode ser gasto em empresas que vai dar assessorias para a modernização da gestão tributária?
Parte desse dinheiro, do recurso que pode ser financiado, ele pode ser aplicado em uma assessoria para conseguir a aprovação do BNDES. Pode ser aplicado. Não necessariamente
mas
precisa.
Mas o senhor sabe que pode ser.
Pode. Aí eu queria só explicar também, mais uma vez, recapitulando, que uma vez a gente fazendo o cronograma de propor junto ao BNDES, cumprir as documentações, etc. Qualquer processo licitatório de contratação que vai utilizar recursos do PEMAT, obrigatoriamente a gente tem que oficiar essa Casa de Leis e obrigatoriamente a gente tem que oficiar os partidos políticos. Justamente para vocês acompanharem, não só na parte de aprovação ou o cheque em branco que o senhor está comentando, mas participar na contratação e também nos pagamentos. Então, queria só deixar isso claro também.
E a última colocação que eu tenho é que aqui no projeto, aqui no artigo, acho que no segundo, parágrafo segundo, do artigo segundo, diz que na hipótese de insuficiência de recursos, né, que são aqueles recursos que nós estamos dando como garantia, que são os recursos do município, fica o Poder Executivo autorizado a vincular, mediante prévia aceitação da Caixa, outros recursos para assegurar o pagamento das obrigações financeiras. Então, tem uns recursos aí que são os impostos, né? Aqueles impostos que podem ser dados como garantia. Aquelas receitas que podem ser dadas como garantia. Mas eu não estou entendendo aqui quais seriam esses outros recursos.
Vamos lá. Hoje, o principal recurso que o banco pega como garantia é o FPM, Fundo de Participação de Municípios. Né? Então, a parcela já vive indebitada, automática, quando for pagar. Lembrando que são 2 anos de carência e mais 6 anos para pagar. Uma taxa de juros de 1,2 ao ano. Esse programa do PEMAT, o senhor deve pesquisar, parece que fez uma pesquisa profunda, ele só tem mais 2 anos de existência. Então, os municípios que contratou ou vai contratar só tem os próximos 2. Talvez por causa da crise que nós estamos vivendo no país hoje, tenha cortado essa linha de financiamento. Mas, recapitulando aqui, o primeiro recurso que é garantia de pagamento é o FPM. Aí, talvez, por causa de uma situação atípica,
ou talvez débitos previdenciários, que aqui no nosso município a gente está devendo 36 milhões só com a Previdência, inclusive nós temos que negociar isso, acaba que esse recurso da FPM seja incapaz de honrar a parcela. Aí busca-se o principal recurso subjacente que pode garantir. No caso nosso, vai ser o ICMS. Normalmente é assim que se faz. Até é obrigatório que os bancos para administrar esse recurso do financiamento ou é a Caixa Econômica Federal ou é o Banco do Brasil. Lógico que se a gente fizer pela Caixa, a Caixa vai optar pelo ICMS, porque hoje a distribuição do ICMS está sendo feita pela Caixa, né? Mas os dois recursos são esses, FPM ou ICMS, tá bom?
Desculpa a minha ignorância, porque, assim, pelo que eu tinha entendido do projeto, o ICMS já estava dado como... Era um dos impostos que estava dado como garantia já.
Não é que nós damos um imposto de garantia.
A receita.
A gente vincula que, olha, isso, você pode debitar, sim, automático dessa minha receita, isso, aqui. Se eu fizer pela Caixa Econômica Federal, porque ela administra a distribuição do ICMS, quase certo que será o ICMS.
Isso.
Se nós fizermos pelo Banco do Brasil, que é obrigatório ser banco oficial ou Caixa ou Banco do Brasil, e é quase certo que o Banco do Brasil vai optar pelo FPM. Por quê? Porque o Banco do Brasil que operacionaliza e distribui os recursos do FPM. Tem uma parte de comodidade mesmo dos bancos nesse sentido.
Entendi. Assim, porque eu não quero cometer injustiça e nem ser ignorante. Eu quero aprender para poder saber o que eu vou falar. Então, assim, pelo que eu entendi do projeto, o ICMS já estava dado como garantia. E esses outros recursos seriam outras coisas.
Não, até porque, igual eu falei para o senhor, é uma opção do município querer trabalhar ou com o Banco do Brasil ou com a Caixa. Já te falo que a Caixa é um banco que tem um pouco mais de know-how nesse sentido e que se os novos vereadores autorizarem a gente iniciar esse projeto, vou deixar bem claro isso, senhores vereadores, nós estamos iniciando um projeto que é previsto para um ano, se tudo correr bem e se nós conseguirmos comprovar para a Caixa que nós damos conta de pagar. Não só a Caixa, mas o BNDES. Então, se vocês aprovarem, a gente vai fazer uma análise. Qual que é mais viável? Nós optarmos pela Caixa ou pelo Banco do Brasil? Então, no projeto não está dando já a garantia, ó, vai ser o ICMS ou vai ser aquele tipo de recurso. Tá bom?
É porque eu não entendo de recurso, de imposto, mas eu entendo de português. Sou professor de língua portuguesa. Então, o texto está mal redigido. Porque ele está falando outros recursos sem ter especificado quais são os recursos sem ser os outros.
Peço até desculpa se foi mal redigido, vai ser um erro da própria Caixa. Porque eles são, infelizmente, eu como cidadão comum já fiz empréstimo com o banco, né? Então eles são tão exigentes que se a gente não utilizar o modelo deles, acaba não sendo aprovado. Então esse projeto, essa minuta desse projeto de lei que foi encaminhado para essa Casa de Leis, é o modelo que a Caixa Econômica Federal fornece aos municípios. Então, se tiver algum erro, eu peço até desculpa em nosso nome, por nós não termos identificado e corrigido isso.
Finalizando, assim, o erro pode ser da Caixa, mas qualquer erro de português ou qualquer coisa que fica subliminar em um contrato, a gente sabe que ele pode também dar interpretação a outras, pode dar vazão a outras interpretações, né? Só para deixar isso claro, estou satisfeito, obrigado.
Vereador Montim.
Só para fazer uma indagação, senhor presidente. Quando ele fala da capacidade de endividamento da prefeitura, ele já até falou, o nosso colega também já falou. Mas se caso esse projeto não for aprovado pela Caixa ou pelo BNDES, o montante que for gasto na execução e elaboração desse projeto, que vai começar antes dos recursos chegar.
Não. É só para até para esclarecer, senhor vereador. Se o BNDES não aprovar esse financiamento, no município não tem gasto nenhum. Até porque a gente não pode realizar nenhum gasto enquanto a gente não tiver a aprovação do banco nesse sentido.
Quero só falar, Vinícius, só quero falar que na passada teve esse empréstimo no valor, se eu não recordo bem, foi de 7 milhões de reais. 10 milhões de reais. Esse recurso não chegou e a prefeitura tinha executado, e teve que pagar.
Deixa eu só explicar.
Só para mim.
É só para pegar esse empréstimo que foi feito lá atrás. Antes de existir o PEMAT, tinha o PNAFM. E esse PNAFM, no município de Formosa, ele foi iniciado. não sei por quais motivos, eu fui até a Caixa para pesquisar, mas ele foi parado, ele iniciou o projeto do financiamento e ele acabou ficando paralisado. Ele não existe mais esse financiamento, agora se chama PEMAT, eu já até falei para os senhores que daqui a 2 anos vai se finalizar, mas se a administração iniciar os gastos dela antes dessa aprovação, seria até uma irresponsabilidade, porque se a gente precisa de dinheiro para investir, então se a gente está gastando para depois a gente nem conseguir, é irresponsabilidade nesse sentido.
Porque a minha preocupação foi dessa forma e não estava na dotação orçamentária. Isso que era uma das preocupações essa, a gente sabe que a gente se gasta aquilo que está na dotação orçamentária. Então, por isso que eu estou fazendo essa pergunta, que no governo anterior teve sim essa demanda e realmente não aconteceu o empréstimo pela capacidade de endividamento do município. Teve o problema, o município não pegou os recursos, acho que a prefeitura tinha iniciado um trabalho e assim teve que pagar esses recursos e eu tenho até uma boa certeza que eu posso falar dessa forma, que ele não estava no orçamento anual para ser gasto. Então, a gente tem que fazer umas coisas com muito cuidado, mas como o senhor está falando que, que esse empréstimo ele só vai começar a ser executado quando acontecer a primeira aplicação dos recursos no município. Aí sim que vocês vão dar o pontapé inicial do projeto, que pode ser de 500 mil até, no máximo, que está aqui estipulado, 20 milhões de reais. A gente sabemos que a capacidade não chega até isso, mas pode chegar 2, 3, 5 milhões, ou poderá chegar. Essas minhas dúvidas, as perguntas. Só
fazer uma consideração, vereador, porque o senhor citou um tema muito interessante. É que, só para você ter noção, nós não temos realmente, no orçamento de 2017, previsão para gastos com recursos do PEMAT. Então, já aí está uma garantia para vocês que esse ano, a gente não pode realizar gastos nesse sentido, a não ser que a gente mandamos aqui para a Câmara, né, um projeto de lei específico para criar essas dotações.
Só fazer uma lembrança, Vossa Excelência, que o prefeito pode fazer sim, viu? Ele já está autorizado desde a primeira sessão a fazer essa inclusão orçamentária. E o fato dele ter feito... Uma coisa interessante é o seguinte, o fato dele ter feito a primeira reunião da LOA, da LDO, antes, Vossa Excelência que ministrou para a gente lá, antes da sessão do PEMAT, né, abre uma possibilidade para Vossa Excelência, para que o prefeito possa fazer, tenha essa autoridade de fazer o pedido, sim, e a Câmara aprovar e ele fazer e colocar no orçamento esse ano ainda.
Isso, vamos lá. Ele pode. Deixa eu só explicar para o senhor e desculpa se eu estiver sendo um pouco soberbo e até corrigir. O que está no projeto de lei da LDO, que foi remetida para essa Casa de Leis para vigorar em 2018, já é a autorização para nós contratarmos o financiamento. Os gastos desse financiamento, que vai vir sendo detalhado na LOA, que é na Lei Orçamentária Anual, a gente vai remeter para vocês até agosto para vigorar em 2018.
Mas aquele, se o prefeito quiser, ele pode mandar para a gente aqui, a gente autorizar para ele gastar esse ano.
Isso, mas aí nós temos que mandar um outro projeto de lei. Não é aquele que nós...
Mas a maioria vota e ele gasta esse ano ainda.
Se nós mandarmos para cá.
Tá certo.
Mas sim, só corrigindo, porque aquela discussão que nós tivemos é do projeto de lei da LDO para 2018, que foi até remetido para essa Casa de Leis. Sim.
Vereador Jurandir.
Novamente, boa noite a todos. Quero agradecer aqui a equipe que vem da Prefeitura, os esclarecimentos que faz a esses vereadores, ao nosso público aqui presente. Temos aqui diversos formadores de opinião e com certeza estão também sendo esclarecidos e também, por certo, estão sendo assistidos aqui por uma grande parte da população que nos assiste pela internet. Algumas das minhas perguntas até já foram respondidas, Vinícius, né? Vinícius, o prazo é considerável, 8 anos com 2 de carência. Estimativamente aqui, uma conta rápida, teremos algo aí, se fosse os 20 milhões, talvez uma prestação de uns 220 mil. Mas os 20 milhões é o teto, né? Então é até. Taxa de 1,2 ao ano, podemos dizer que é sem remuneração, né? 1,2. Também o repasse, é via repasse, né? Então, Caixa Econômica ou Banco do Brasil, são bancos oficiais.
Só que aí, só relembrando, que o repasse só é feito depois que licitarmos a empresa, ela executar o serviço ou entregar o bem, se for o equipamento, nós temos que oficiar o banco tem que vir aqui, atestar que foi feito ou entregue, nós temos que oficiar os partidos políticos e a Câmara de Vereadores, aí depois que o banco dá o ok, aí que libera o dinheiro para pagamento daquela parcela, né, do dinheiro todo não. Aí a empresa faz mais um pouco de serviço, e assim sucessivamente durante a execução de todo o programa.
Um dos grandes pontos polêmicos do projeto é realmente assim, as garantias oferecidas. Essas garantias é padrão desses bancos oficiais e também BNDES e são as mesmas praticadas em outros municípios que o fazem?
É, em todos os PEMATs que foram feitos no estado, se eu não me engano, foi feito em 18 municípios. Eu até citei alguns de vocês, se vocês tiverem curiosidade, em Tumbiara, Catalão, Senador Canedo, Palmeiras, Goianésia, Jataí está iniciando agora, né? O projeto. Então, são vários municípios. Esse repasse financeiro, né, essa garantia que é cobrada pelos bancos, geralmente é nas duas principais receitas que o município tem, no caso o FPM ou o ICMS. Infelizmente é uma prática do banco para garantir que ele vai receber, né? Porque o que o município recebe anualmente ao longo de entra prefeito ou sai prefeito é o FPM e o ICMS. Então isso é uma garantia normal, que sem essa garantia eles também não aprovam o financiamento.
Em 2013, Vinícius, o projeto de lei 029/2013, ele era o mesmo tema, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento PEMAT junto ao BNDES. Em 2013, a proposição era de até 10 milhões. Esse projeto tramitou aqui em 2013 e houve, na época, então, a autorização dessa casa para esse estudo de viabilidade. O projeto atual, eu, até pelo valor expresso, né, enxergamos ele assim como mais ousado, porque ele pede, pelos números simplesmente, a autorização para até 20 milhões. Como dito até pelo vereador Wenner nas primeiras palavras, pode ser que se autorize 2, 1, nada, né? Em 2013, mesmo solicitando autorização para 10 milhões, o que sabemos é que foi autorizado nada, porque no estudo de viabilidade mostrou-se inviável a capacidade de pagamento do município para tomar qualquer valor. Logicamente, a gente imagina assim, que essa viabilidade ela vai se mostrar e conforme a empresa que estiver fazendo a apresentação desses projetos possa influir, né, na análise pela instituição financeira. Mas perguntando tecnicamente para vocês da prefeitura, vocês enxergam de forma macro, de forma geral, as condições hoje da prefeitura diferenciadas a 2013, porque em 2013 não houve a viabilidade. Hoje, há-se uma estimativa de que haja essa viabilidade?
Vamos lá. Eu vou utilizar da sua pergunta dois pontos que eu achei interessantes, senhor vereador. Primeiro é a questão do teto. Por que 20 milhões? Né? Hoje existem duas modalidades do PEMAT. O PEMAT automático, que é uma taxa de juros menor, que é 1,2, que é essa que nós estamos discutindo aqui, onde a liberação ela tem um crivo um pouco mais facilitada. E tem um PEMAT normal, que não é esse automático, que pode ser até, se eu não me engano, 60 ou 70 milhões de reais, onde os critérios de exigência são bem maiores e a taxa de juros um pouco maior também. Então, os 20, não é que a gente meio que chutou, não. A gente falou, olha, se o automático é 20, vamos pedir 20. Mas aí só na análise de viabilidade que a gente vai saber o quanto a gente pode disponibilizar para cá. Olha, eu vou dizer por essa administração, né? Para vocês terem uma noção, nós fomos na Receita Federal e o agente da Receita Federal ficou surpreso, que ao longo, dizendo o agente, não estou aqui para dizer se ele está falando a verdade ou não, que ao longo dos últimos 3 anos, nenhuma pessoa da Prefeitura tinha ido à Receita Federal para tentar regularizar a certidão, né, conjunta de débitos trabalhistas e previdenciários e de tributos fiscais da União, que é a certidão conjunta, né, que faz parte do CALC, né, que é o CALC significa o nosso CRC, o nosso Serasa, né? Foi onde a gente até apurou esses 35 milhões de débito. Eu vou dizer por essa administração, senhor vereador, nós estamos muito empenhados Nós estamos em várias frentes trabalhando para regularizar a situação fiscal. Não vai ser fácil. Para vocês terem uma noção, esses 36 milhões da Receita Federal, infelizmente, nós não temos aquele parcelamento especial, que era 0,5%. Agora a gente só pode parcelar em até 240 meses, se não me engano. Então o valor da parcela vai dar alto. Mas porque se nós não empenharmos para regularizar a situação fiscal do município, estarmos com nossa, todas as certidões negativas de débito em dia, estar regular com nossas prestações de contas, não é só o PEMAT que nós não vamos conseguir. Nós vamos conseguir quase nenhum convênio ou quase nenhum repasse que vocês todos estão lutando diariamente. Porque essas emendas parlamentares, esses convênios que vocês estão lutando junto aos deputados, se nós não tivermos em dia irregular com o CALC, não vem nenhum. Então, talvez pode ser por isso, não sei, não estava aqui na administração anterior, talvez a administração não estava regular com suas certidões, com suas prestações de contas, em dia com seus tributos, para poder obter isso. Mas eu falo por nós. Nós estamos muito empenhados, estamos em várias frentes, controle interno está responsabilizado por uma área, nós estamos com pendência de prestação de contas, nós estamos com pendência de devolução de recursos, de um recurso que veio aqui para cá, para o turismo, que eu não me recordo qual é o valor, que nós vamos ter que devolver 300 mil reais de um recurso do turismo que veio na administração anterior, e aí o Ministério quer esse recurso de volta. Se a gente não devolver, a gente não vai ficar regular com o Ministério, e uma vez não regular, o CALC fica também pendente. Então, a gente está trabalhando em várias frentes, procuradoria, controle interno, contabilidade, né, para regularizar todos esses itens. E isso não é segredo para ninguém, seus vereadores. Se vocês consultar aí o Google mesmo, colocar regularidade CALC, colocar o município de Formosa, você vai ver todas as nossas irregularidades hoje. E são aquelas irregularidades que impedem o repasse de qualquer verba, a realização de qualquer empréstimo, a obtenção de qualquer vantagem, né, para o município de Formosa, não só o município de Formosa, mas qualquer outro município do Brasil em si. Tá?
O projeto, ele pede autorização para um estudo de viabilidade de até 20 milhões. Certo? A gente trabalha numa instituição que também é repassadora de recursos FCO, BNDES também. E a gente já teve a oportunidade de acompanhar alguns projetos de investimento similares. Nos projetos que eu já acompanhei até hoje, a proposição que se faz para a instituição não é mostrando a sua capacidade, os seus dados, e tipo fazendo uma pergunta para a instituição. Instituição, é até 20, analise aí quanto que eu posso. Não se faz assim. É determinando, com certeza, um valor que o tomador já estima que ele tenha em si a capacidade, que a sua convicção já diz a ele a sua capacidade. E ele vai convencer a instituição, o repassador que seja, dessa sua capacidade. Né? Aí volta, assim, mais ou menos, no quesito que o vereador Wenner colocou. Né? Nós já temos que ter imaginado, embora que em termos de projeto autorizativo, né, até 20 milhões, tudo bem. Mas nós já temos que ter essa mínima noção do que nós queremos em termos, não sei se exatamente de aplicabilidade, no que exatamente, mas em termos de valor. Isso aí é o mínimo de que a gente deva ter.
Vereador Jurandir, Vossa Excelência perguntou também o porquê dos 20 milhões. Eu não entendi. Falou, assim, eu não sei se o senhor não concluiu, mas por que o outro era 10 e esse é 20?
É o valor máximo permitido dentro do PEMAT, dentro do PEMAT automático.
Mas a outra vez era 10.
Não,
a outra proposição.
Não vou dizer que na outra vez era 10, porque eu não estava aqui na época, mas agora o PEMAT. Não, sim, mas talvez poderia até ser os 20, eles pediram 10, né?
Isso.
Eu não sei o teto do programa, né?
Foi pedido autorização para até 10.
Atualmente, o PEMAT automático, o teto é 20. Nós temos, mas assim, respondendo a pergunta do senhor, nós temos a nossa estimativa, né? Analisando toda a parte financeira do município, e a gente tem um caminho longo para percorrer, é que nós estamos tentando lutar e trabalhar para uma margem de 15 milhões. Né? É uma margem que nós estamos tentando trabalhar. A administração pública difere um pouquinho disso, senhor vereador, por quê? Porque nós temos que repassar as informações contábeis e fiscais do município, como resta pagar, receita corrente líquida, né? Para o próprio banco fazer essa análise para nós, né? Mas a gente trabalhando com a Caixa, discuti muito com a Caixa a parte financeira, que o Guto está aqui presente, a parte contábil, controle interno, e a própria Caixa falou, olha, para o porte de Formosa, se vocês estiverem todos regulares, eu acredito que lá uns 15 milhões pode ser autorizado. Né?
2013, houve até uma audiência pública com relação ao PEMAT em si, esclarecendo o que, que era o PEMAT, as possibilidades. Veio consultor aí de outras cidades, até, salvo engano, Curitiba e tal, esclareceu. Naquela ocasião, quero que lembrar, se possa até algum vereador nos ajudar, mas a pretensão do prefeito, então, era algo muito mais ousado. Não seria o BNDES automático, que tem esse limitador, mas seria o outro, que você nominou, que ele pensou até em remodelar toda a parte estrutural da prefeitura, construção de uma nova sede e tal. Quando o prefeito caiu na realidade de viabilidade, ele próprio limitou-se a 10 milhões, que era para se fazer realmente o mínimo da modernização da arrecadação. Por isso que veio, naquela ocasião, dentro de uma consciência que se estabeleceu naquela ocasião do próprio executivo, de pedir o mínimo que achava que se tinha a capacidade, que era os 10. Né? Então, isso a gente coloca. E é, só mais um dado técnico, que aí eu até não estou assim, me vindo à memória o que, que é, não sei se você vai poder nos dizer, mas dentro do artigo 2º, quando se fala das garantias, ele usa um termo, em caso de operação municipal autorizada a ceder, vincular, garantia em caráter irrevogável e retratável, no modo prosolvendo. Eu não lembro o que, que é esse termo prosolvendo.
O senhor vai me desculpar que eu também não...
é um termo até técnico bancário, porque me fugiu a memória, mas tudo bem. A gente vai ver se esclarece posterior. Mas, assim, a gente agradece a vocês, encerro aqui minhas colocações, agradecendo a vocês, agradecendo ao público que está aqui presente e ao público que nos assiste via internet. Porque aqui a gente está fazendo todas essas argumentações para tornar convicto na nossa formação de opinião e na nossa emissão do voto, que vai ser daqui a pouco, né? Para se fazer o nosso trabalho com responsabilidade, querendo sim o melhor para o nosso município. Quando se fala modernizar a arrecadação, é aumentar os impostos? Claro que não. É tornar, diminuir as injustiças que hoje acontecem. Né, que é poucos pagando muito e muitos sem pagar nada. Né. Talvez isso faça até diminuir a carga tributária de quem hoje é sacrificado. É isso que eu estou enxergando. Né. Mas a gente agradece aí os esclarecimentos, a gente vai passar para outra fase de debate na sessão e talvez a gente tenha mais algum esclarecimento entre os vereadores. Muito
vereador
obrigado.
Vereador Hugo aqui, o próximo vendo é quando você dá as receitas futuras de garantia. E o pró-soluto é tipo nota promissória, cheque, etc.
Vereador.
Obrigado, vereador.
Senhor presidente, obrigado, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu queria só...
Professor Rafael.
À disposição.
Obrigado, presidente. Vou ser bem rápido, porque a gente precisa iniciar a sessão. Quero agradecer primeiro a possibilidade de vocês estarem aqui, toda a equipe, o Guto. Né? Aqui a gente vê no próprio site lá do BNDES algumas condições, alguns requisitos básicos para essa propositura. Né? Uma delas aqui, eu acho que você começou a comentar, mas eu acho que tinha que ser mais incisivo, ela fala assim, estar em dia com as obrigações fiscais, tributárias e sociais. Hoje o município, então, não está.
Não estamos e estamos trabalhando muito para que esteja. Só repetindo, o prefeito está numa angústia tremenda, porque ele sabe da importância de que nenhum repasse, nenhum convênio, vereadores, eu vou até repetir, salvo aqueles de defesa civil, né? Que é calamidade, etc. Né? Então, isso. Então, assim, nenhum repasse de investimentos se nós não estivermos em dia com o nosso CALC, né? Que é o Serasa, o SPC, nosso pessoal, nós não podemos receber. Então, isso hoje é meta e prioridade número um, independente do PEMAT. Né? Mas para que o município possa seguir em diante. Hoje nós não estamos. Se vocês verificarem o CALC aí, a gente está com pendência na Receita Federal, a gente está pendência no SICOMV por causa de prestação de contas de convênio que não foram feitas, a gente está com pendências no CIAF, que é a questão da devolução de recursos que não foi aplicado devidamente, a gente está com pendência no FGTS, porque tem uns débitos do FGTS que não foram pagos, mas que já estão sendo providenciados para pagamento. Nós estamos com pendência com o CRP, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária do Formosa Prev, mas que já está em um estado avançado de regularização. Então, assim, nós estamos, eu vou ser bem sincero, senhor vereador, nós estamos com muitas pendências. Mas a gente está focado. Nós estamos com a força de trabalho, como eu falei para o senhor vereador, em várias frentes. A Procuradoria já entrou já junto com o SICOM, junto com o CIAF, já para obter a legalidade do CALC até que se regularize a devolução. Né? A contabilidade já está informando várias declarações do FGTS. O RH do município já está regularizando diversas situações que a Receita no quesito INSS, regularização de GFIP, etc. Mas a gente está com a força de trabalho, porque sem isso não vai impedir só o trabalho do prefeito, né? Mas de todos os vereadores e etc.
Eu não tenho dúvida que o projeto é muito bom. Eu participei da gestão passada e participei dessa audiência pública, eu participei do início do grupo de trabalho, inclusive, até externei isso para o prefeito. E eu queria mais um esclarecimento no sentido seguinte: não seria a aprovação dessa lei hoje uma antecipação, uma vez que o próprio BNDES ele exige a formação do grupo de trabalho e a apresentação do projeto para depois da possibilidade, da viabilidade, para depois vir a esta casa aprovar uma lei autorizando já um valor específico?
Eu acredito que não, senhor vereador, porque a aprovação legislativa ela é condição imediata para que seja ou não aprovado. Nós vamos criar o GEMAT, né, que é o grupo no qual até o senhor fez parte, até queria deixar claro, caso seja aprovado, que o senhor puder ajudar também nesse grupo de trabalho, não só vocês, qualquer vereador que quiser trabalhar. É um grupo amplo, ele não é só de uma ou duas pessoas. Se eu não me engano, são de 8 a 12 pessoas que têm que fazer parte. Dessas pessoas, obrigatoriamente, 70% tem que ser servidores efetivos, né? E a gente vai pincelar a dedo no sentido de pegar pessoas da arrecadação, pegar pessoas de pontos-chave dessas áreas que serão investidas, até porque um dos pontos do PEMAT é a capacitação, é o treinamento, né? Então, eu acredito que não, porque a autorização de vocês para nós é primordial. A Poder Legislativo autorizando, a gente podemos trabalhar, a gente vai arregaçar as mangas para ir atrás, porque senão a gente acaba talvez até não desperdiçando, mas gastando um tempo para trabalhar, levantar dados, e são várias informações, não são poucas. Igual falei para o senhor, a previsão é que em um ano, se corra tudo bem, nós conseguimos aprovar isso, né, junto ao BNDES.
Em um ano vai estar regularizada a prefeitura no sentido do CALC?
Deus me livre, né, senhor vereador? Eu acredito que no máximo aí o prefeito já deu uma meta para nós aí e está cobrando de nós diariamente, né? Mas a gente acredita que se a cautelar na justiça sair e o nosso parcelamento com a Receita Federal for aprovado, a gente consiga ir no máximo 30, 60 dias. Essa é a nossa. A gente quer antes, né? Porque tem várias ações, vários projetos que sem isso não vai andar. Nós queremos antes.
Eu penso, igual você falou, a questão é para ser usado o ano que vem, não é isso? Na verdade, aprovar agora para ser utilizado o ano que vem. Além disso, vai ter que licitar, contratar e comprar o que for preciso. A minha preocupação é o seguinte: hoje o prefeito fala de um déficit aí de uma arrecadação e a gente percebe uma folha que cresce naturalmente pelos seus planos de cargo e salário, e a gente percebe que o endividamento também vai crescendo nesse sentido. E esse endividamento, com esse financiamento, que eu sei que o projeto se paga à medida em que ele vai trazer mais benefícios, vai acarretar o município com essa modernização, dando uma estrutura para arrecadar mais. Mas o que eu temo é em relação a esse tempo. Não seria, ainda mais que tem que se primeiro utilizar, comprar, não seria se endividar primeiro, entrar mais no vermelho para depois buscar um recurso para saldar isso? Isso não é muito perigoso nesse momento?
Então, é uma realidade a questão da queda da arrecadação, né? Até amanhã eu vou estar presente na discussão da questão do piso, né? Em todas essas questões dos estudos de impacto. Mas o projeto ele visa, o vereador falou muito bem, o senhor Jurandir, é questão de justiça fiscal. Então, em todos os municípios que eu fiz o levantamento, a cada um real investido, retornou 4. Retornou 4 na regularização fundiária, retornou 4 na atualização da planta de valores do IPTU, em modo geral, não valores de alíquota, né, mas questões de construção e etc. Melhorou na questão dos ITBIs e na regularização do ITR, em modo geral, porque fez o georreferenciamento rural. Melhorou muito na questão da dívida ativa, porque uma vez que um município capaz, com os instrumentos, com internet de qualidade, com os servidores, com fiscais, com os tablets, uma coisa muito importante que eu achei interessantíssima, essa questão do fiscal ir na residência, ir no contribuinte, e ele não precisar ter que voltar e fazer uma notificação. Com os equipamentos em mão, ele já consegue fazer a notificação de imediato. E utilizar não só os fiscais de tributos, utilizar os demais agentes externos, agente comunitário de saúde, agente comunitário de endemias, para que, ao visitar a casa, aquele próprio agente seja um alerta para o município. Ó, essa casa teve ampliação, né? E aí está desatualizado. Então, assim, ele visa a justiça fiscal. Concordo com o senhor que, se nós demorarmos demais, se nós demorarmos a regularizar nossas certidões, a gente não consiga implementar todo o programa nesse mandato. É uma realidade. Mas se a gente não começar a trabalhar e não ser otimistas para ir atrás, né, a gente acaba atrasando e é uma certeza ainda maior que não vai ser implementado.
Obrigado, obrigado, presidente.
Beleza, só uma perguntinha. Um dos maiores problemas na cidade são os lotes baldios e sujos. A fiscalização não tem como autuar, porque não sabe quem é o dono. Nesse georreferenciamento, vai casar as informações com o cartório, automaticamente pode saber, identificou o lote número 270, que é do proprietário tal. Aí pode ser encaminhada a multa.
Sim.
É isso que vai acontecer?
Isso, isso. Um dos grandes ganhos disso é como você vai ter uma visão aérea, né, foto aérea disso. Aqui já fez um serviço até similar, se não me engano, um exercício anterior, etc. Você tem uma regularização fundiária e você casa as informações, tanto com o cartório, quanto com a Receita Federal, quanto com dívida ativa na Procuradoria. Então, a ideia é um cadastro multifinalitário, para a gente ter um banco só de informação, e ela servir não só para arrecadação, como para a saúde, quanto para parte de postura, enfim, todas as áreas que o município precisar. Né?
Ok.
Senhor vereador, presidente, só agradecer, né? Mas muito obrigado pela oportunidade. Volto a repetir que nós estamos à disposição para qualquer esclarecimento, não só desse tema, como os demais. O Departamento Contábil do município de Formosa está à disposição de vocês. Muito obrigado, vice-presidente.
Quero agradecer o senhor Vernício pelas explicações. Acredito que tirou a dúvida aí dos senhores vereadores. Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberto a presente sessão extraordinária. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 005/17 da sessão extraordinária do dia 7/3/2017. Primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão extraordinária iniciada às 21h14 do dia 7/3/2017. No plenário, Arthur Magalhães Filhos. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos trabalhos com a presença dos vereadores Luciano Martins, presidente, Jurandir de Oliveira, vice-presidente, Roberta Brito, primeira secretária, Carlinho da Vila, segundo secretário, Nema, terceiro secretário, Miro Bikes, Netinho Lacerda, Bruno Araújo, Ceguinho, Domingos Filho, Mundinho, Eduardinho de Paiva, Genedi Ribas, Joelso Trovão, Macarrão, professor Rafael e N. Patrick. Expediente. A ata da sessão anterior do dia 14/2/2017 foi lida e aprovada sem ressalvas. Ordem do dia. Projeto em primeira, segunda e terceira fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundos do Executivo, projeto 006/17, que autoriza o município de Formosa a realizar o convênio de cooperação mútua com a Agência Goiânia de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária, EMATER, objetivando a conjugação de esforços para execução de um plano de trabalho de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária e da outras providências. Foi aprovada em primeira fase por 14 votos favoráveis e um contrário, vereador Domingos Filhos. Uma abstenção, vereador Jurandir de Oliveira. A seguir, foi lida a emenda modificativa número 003/17, de autoria do vereador Eduardinho de Paiva. Por fim, o projeto 006/17 foi retirado em segunda fase pelo líder do governo, vereador Genedi Ribas. O projeto 007/17, que declara de utilidade pública municipal o Bosque Formosa Esporte Clube, foi aprovado em primeira fase por 15 votos favoráveis e um contrário, vereador Wene Patrick. Posteriormente, foi votado em bloco e aprovado em segunda e terceira fases por 15 votos favoráveis e um contrário, vereador Wene Patrick. Foram votados em bloco e aprovado por unanimidade em todas as fases os seguintes projetos. Projeto 009/17, que autoriza repasse mediante o convênio à entidade que especifica e dá outras providências. Projeto 010/17, que autoriza repasse mediante convênio à entidade que especifica e dá outras providências. Projeto 011/17, que autoriza o município de Formosa realizar convênio com o Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas do Estado de Goiás, SEBRAE Goiás, objetivando atender o segmento das micros e pequenas empresas, potenciais empresários e demais interessados e dar outras providências. Projeto 012/17, que autoriza o município de Formosa a realizar convênios de cooperação técnico-operacional com o Banco do Povo por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação e da outras providências. Áudio e vídeo das sessões disponíveis na atas eletrônica número 005/17, CD e DVD em anexo no sistema de apoio ao processo legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 23h02. E para constar, eu, Roberta Brito, primeira secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Ata em discussão. Não havendo manifestação, ata aprovada. Ordem do dia. Peça-se à secretária que faça a leitura da segunda ata.
Ata número 006/17 das sessões extraordinárias do dia 4/4/2017, primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessões extraordinárias não realizadas em decorrência das manifestações do público presente à sessão ordinária do dia 4 de abril de 2017. Após a votação do requerimento 013/17, o presidente antecipou o encerramento da sessão ordinária e optou por não abrir as sessões extraordinárias convocadas para a mesma data. Compareceram os vereadores Luciano Martins, presidente, Jurandir de Oliveira, vice-presidente, Roberta Brito, primeira secretária, Carlinho da Vila, segundo secretário, Nema, terceiro secretário, Miro Baik, Netinho Lacerda, Bruno Araújo, Ceguinho, Domingos Filho, Mundinho, Eduardinho de Paiva, Genedir Ribas, Joelso Trovão, Macarrão, professor Rafael e Wene Patrick. Nessas sessões extraordinárias, seria apreciado o projeto de lei ordinária número 014/17, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento do PEMAT, Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos do BNDES, junto a uma instituição financeira oficial a oferecer garantias e dar outras providências. E para constar, eu, Roberta Brito, primeira secretária, lavrei a presente ata que independerá de aprovação.
Em discussão, a ata. Não havendo manifestação, ata aprovada. Agora sim, passamos para a ordem do dia.
Projetos oriundo do Executivo. Projeto de lei ordinária. Projeto número 014/17. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento do PEMAT, Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos, do BNDES, junto a uma instituição financeira oficial, a oferecer garantias e dar outras providências.
Projeto em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Wenner.
Estou aqui. Eu pego o telefone aqui, muita gente acha que eu estou falando com as pessoas, mas não, é que eu fico pesquisando no Google mesmo, para saber das informações que as pessoas vão falando aqui para a gente. Mas eu estou aqui com os dois projetos na mão, o de 2013, senhor presidente, e o desse ano, e realmente eles são idênticos, né? Só muda a questão do valor. Ele realmente parece ser padronizado. Mas eu queria começar a dizer que no ano de 2013, essa casa aprovou esse projeto, inclusive com o meu voto, no sentido de dar um voto de confiança para que se fosse realizado esse projeto. No sentido de dar um voto de confiança e, dentro que a gente viu, dentro das audiências públicas, para realmente dar uma chance para o projeto tramitar e para conseguir essa modernização. Porque a gente via que, realmente, no momento, tinha algumas coisas que eram favoráveis. Em primeiro lugar, o prefeito estava pagando o piso. O prefeito estava pagando a data base. Existia uma situação financeira ruim que a gente pensava que era o fim do poço, ou a gente vê que o poço é muito mais fundo do que a gente pensava que era o fim. Em segundo lugar, com o decorrer da gestão passada e até o final do ano passado, a gente chegou numa situação em que o prefeito municipal ele cumpriu três pontos de modernização tributária através de gestão, gastando, mas não tanto, que são importantes e fundamentais. Não sei se a prefeitura está usando, mas a primeira, que foi o georreferenciamento, que foi feito, foi gasto quase 1 milhão e 300 mil na gestão passada. A cidade foi toda georreferenciada, com foto de avião, com tudo aquilo, né? Um monte de gente que pagava X está pagando 3X. Modernizou, sim, no sentido de que todo mundo está pagando mais imposto. Foi feito o georreferenciamento, sim. Não foi finalizado porque. Não foi finalizado por falta de tempo e porque faltou 300 ou 400 mil para poder finalizar na época. Mas o computador está lá, está tudo. As coisas estão todas lá, o computador está lá, eu conversei com todo mundo e as coisas estão lá. O georreferenciamento está praticamente pronto. O recadastramento também começou e está praticamente pronto, é só dar continuidade à questão de gestão. E, por fim, foi feito o mais importante. Da forma atropelada que foi feita, da forma que nós não concordávamos, que até tentamos caçar o prefeito Tamar Barreto aqui no ano passado, porque ele não pagou o piso, porque ele não pagou a data base. Mas apesar de todos os erros dele, da forma atropelada dele, uma coisa importante que ele fez é que ele criou a AGFIS, né, que é a agência de fiscais, que é o ser humano, que são as pessoas que realmente cuidam, são os atores principais dessa arrecadação. É quem vai atrás da arrecadação, é quem arrecada para a gente poder pagar os serviços básicos da sociedade. Né? Ponto. Dentro disso, senhor presidente, o que acontece após isso? Eu recebi o projeto, achei o valor absurdo, achei o momento inadequado, achei que, por um momento, não é prioridade nenhuma a votação do projeto, e fui pesquisar algumas cidades. O nosso contador aqui teve sorte, toda cidade que ele pesquisou deu certo. Todas que eu pesquisei, eu não vi nenhuma falando bem. Eu não vi. Né? Às vezes a gente procura o que a gente quer achar, né? Aí eu queria achar que não deu certo, ele queria achar que deu certo. Ninguém está errado, só pesquisamos diferente. Na cidade de Ouvidor, um prefeito fez, o outro pegou e foi devolver o dinheiro. Desistiu do projeto, praticamente provável. Não quero, porque isso aqui é caixão, é chave de cadeia para a minha cidade e vai quebrar a cidade. Em outras cidades, a gente viu, a maioria delas não conseguiram, por causa das coisas que foi colocadas, das barreiras, e outros conseguiram, e não foi esse plus todo, não. Porque a gente vai pegar uma cidade igual o Senador Canedo, não precisa de nada para poder melhorar a gestão, não. Lá é uma cidade rica. É uma cidade que é cheia de refinaria de petróleo. A renda do Senador Canedo pode ser talvez até 10 vezes maior que a de Formosa. Então, para quem tem dinheiro, pode pegar o empréstimo que realmente vai ficando melhor. Agora, quem não tem dinheiro, quem é quebrado, vai lá e pega o empréstimo,
é certeza que vai enfiar mais um pouquinho dentro do buraco, é só uma sobrevida. Empréstimo, para quem não tem dinheiro, é sobrevida. Não é solução, não. É para respirar e comer um arroz, um feijão, mais uns 2 ou 3 dias. Né? Isso que eu estou falando é na visão de pobre mesmo, de gente sem recurso. Então, que eu sou. Então, nesse sentido, a gente vê a total inviabilidade. Mas vai acontecer um fato, senhor presidente, nesses últimos dias, nessas 2 semanas, o vereador Rafael e outros vereadores que são próximos à GFIS, a fiscais, que não são só os tributários, mas são outros também, que me deixou um pouco assim, contaminado. Porque, para mim, a minha visão é que um gestor, qual é o principal patrimônio de um gestor? Eu acho que é o trabalhador, eu sou um funcionário público, certo? Aí é que falaram aqui de comprar notebook, fibra ótica, veículo, informática, cabeamento, treinamento, capacitação, mas o prefeito entrou com um processo lá no TCM, o processo 4913/2017, pedindo para não pagar a gratificação de produtividade do fiscal. Ué, mas então você quer modernizar a fiscalização, quer dar o curso para o cara, quer comprar a fibra ótica, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Está aqui o número, está aqui o extrato, quem quiser ver está aqui. Eu não preciso mentir. Pedido cautelar para o gestor público não pagar a gratificação, se esquivar do pagamento da gratificação de produtividade. Aqui na prefeitura eles não quiseram me dar o processo. Hoje eu fui no Tribunal de Contas, conversei com o conselheiro que está analisando o processo e ele realmente falou que é isso, falou, é isso aqui. O prefeito está pedindo pro
Qual prefeito?
Prefeito, gestor, prefeito Ernesto Roller. Tenho, e pedi no jurídico e os funcionários de Vossa Excelência não me deram. Mas é sempre assim, nunca parte de tudo bem, sem problema. Eu acho que se não parte de vocês, é um erro de gestão. Mas, paciência, o projeto 4913, o prefeito municipal pede para declinar do pagamento, declinar. A palavra que ele usou. Hoje eu conversei com um procurador, o vereador Mundinho estava lá, não foi lá para isso, mas ele estava lá comigo, ele escutou, outras pessoas que estavam também escutaram, da voz do procurador, que ia ser votado hoje. E aí o relator não pôde ir, então não votou. Talvez ia ser votado na quarta-feira. Quando a gente... E a prefeitura sabe disso, o prefeito sabe, porque ele entrou. Processo 49/13/2017. Se, senhor presidente, se o senhor tiver assim, um pouco de paciência de alguém aí pegar e pesquisar na internet, lá no Tribunal de Contas, vai ver isso. E a minuta é clara. Fala assim, o chefe do executivo pede para declinar do pagamento de produtividade dos fiscais. Dos fiscais. Então, como é? Aí vocês me falam. Como é que o cara quer modernizar a máquina pública, dizendo que vai dar toda a estrutura fiscal e a única coisa que ele tem que é a produtividade, ele quer tirar? Assim, então entra dentro de uma prioridade. Eu não estou falando que eu estou certo e que o prefeito está errado, não. Talvez o prefeito está certo e eu estou errado. Mas se eu fosse gestor, o meu maior patrimônio é o povo, é a pessoa que trabalha lá. Não é dar custo para ela insatisfeita, porque ela está produzindo e o prefeito pediu para tirar a produção dela. Inclusive, senhor presidente, tem até uma defesa, já tem uma denúncia de fiscais que lá sendo tramitada, dizendo, inclusive, que aquilo que foi feito lá é irregular. Está lá, não estou doido, não. Eu conversei com o Daniel Goulart hoje. Eu postei aqui de manhã, todo mundo viu, postei um extrato aqui há vários dias do TCM. Então, assim, quando eu fui no jurídico, o rapaz lá falou assim, nós não estamos autorizados a entregar nada. Mas por que vocês não autorizaram? Porque ainda não teve o parecer do relator. Nós só vamos entregar quando tem, eu sei da lei de informação. Mas até eu conseguir essa lei, eu ia gastar 20 dias. Então eu peguei carona com o colega e fui lá e peguei. E trouxe. E trouxe para cá. Então, o que acontece? Nesse sentido, gente, eu vou falar a verdade para vocês. Eu não vou nem discutir mérito. Porque um prefeito que se esquiva, que pede licença, Tribunal de Contas, para não pagar a produtividade, ele quer fazer PEMAX para quê? Se o principal patrimônio dele, ele não quer pagar a produtividade. Então, nesse sentido, gente, eu queria que todos vocês repensassem
no projeto, da gente dar uma chance para a cidade de Formosa ser diferente, mas não nesse sentido, de especulatório, de pegar e apostar que vai ter dinheiro para pagar uma fortuna daqui a um tempo. Mas sim no sentido de da gente entender que Formosa precisa de muito mais do que isso. A última... Já tirou, né? Pois é, é verdade. Aqui... Mas ele não sabe que tirou, não.
Vereador?
Ninguém sabe. Mas assim...
Posso passar?
Eu já parto.
Eu estou vendo aqui. Representa com pedido de cautelar para que o chefe do executivo municipal se abstenha. Não é o chefe. Alguém está pedindo para o chefe.
Não, porque ele tirou. Não. Não, ele tirou ele já tirou. O requerente são os fiscais. Porque o prefeito já tirou.
Não, mas está aqui.
Ele tirou
nós temos
a defesa, ele já tirou a periculosidade dos fiscais. Não, periculosidade não, é a produtividade. Não, a discussão pode ser no Japão, na China, mas um prefeito para mim que quer tirar a produtividade do fiscal não pode querer fazer custo e nem passar fibra ótica. Isso aqui é uma visão minha, ninguém vai tirar, ninguém vai mudar minha ideia. Agora, se a discussão é no Brasil todo, se o Brasil todo... O procurador falou, um monte de cidade me pediu para poder. O prefeito daqui pediu para tirar a produtividade. Só que aqui foi desse jeito, ali foi daquela forma, mas a verdade é que está tramitando, o processo está com o Daniel Goulart. Eu não sei por que tanto espanto, porque tem um mês que a gente vem discutindo isso em redes sociais, inclusive com os fiscais. Inclusive tem denúncia, tem pedido lá dos fiscais para que não se tire um direito que já é adquirido. Mas a verdade é essa. Vocês podem falar que não sabe, eu vou pegar, eu vou subir, vou tentar imprimir o projeto. Para ver se dá tempo de mostrar, porque parece que vocês só acreditam no que vocês veem que eu mostro. Né? Mas a verdade é essa. O que eu fui fazer lá em Goiânia hoje foi isso. E o prefeito quer retirar a produtividade e se ele não investe no principal ator da modernização, que é a pessoa que ele tem para trabalhar, ele vai investir no quê? Em fibra ótica? Inicialmente, são essas minhas palavras. Inicialmente.
Vereador Genedi.
Senhor presidente, nobres colegas, que o Henry Patrick colocou, é importante, é a opinião dele, e eu ainda falo de gestão. Se o prefeito devolveu aquele valor, com certeza não tinha gestão daquele município, não tinha capacidade de administrar os valores. Mas teria que ter um projeto, senão aquele valor não chegaria. E talvez a pedida de algumas empresas não iria chegar no consenso do valor que ele recebeu. A comunidade inteira está achando 20 milhões que vai chegar nos cofres públicos. Como já foi explicado aqui, não. A pedida pode chegar sim, a 20 milhões. Mas com certeza a capacidade de pagamento do município, o BNDES pode liberar 5 milhões, 3 milhões, em cima do projeto que será feito. Como que eu vou fazer um projeto de uma casa se eu não sei o valor que eu vou adquirir? Eu tenho que saber o valor que eu vou adquirir para fazer esse projeto. No momento que o BNDES sinalizar que o valor é X, aí sim tem que apresentar o projeto. Esse valor, esse trabalho, não será pago, alguns perguntaram, se vai pagar piso salarial, aumentar o salário dos funcionários públicos, não. Nós temos 120 mil habitantes no município de Formosa, que requer... águas pluviais, saneamento, o nosso georreferenciamento que falta e não está disponível no programa enquanto não pagar o valor que está devendo. A gente não sabe como que foi feito o georreferenciamento, mas tem que terminar. Foi votado aqui, no último pleito, os vereadores estão aqui, alguns votaram, acreditaram naquele valor. E acreditaram, sim, no município. Então, hoje, senhores, a gente tem uma arrecadação... de 35% a 40% de IPTU. Só que paga. Por que só 35% a 40% paga e o restante não paga? Se nós aumentarmos para 80%, com certeza teremos um valor maior nos cofres públicos, que chama o Tesouro. Aí sim, pode fazer alguma coisa diferente.
Não adianta vir duas, três, meia dúzia de pessoas e falar, não, mas isso aqui o município não vai pagar. Não, se não pagar, o BNDES também não vai liberar. Então, hoje, votar ou não a esse projeto, ele não volta mais. A gente tem um período de 2 anos, contando a partir desse ano. O ano que vem, não precisa pôr. Formosa não terá mais esse recurso do BNDES, recusando. Então, acreditar, 80% acreditou no prefeito. Nós aqui não podemos jogar essa confiança. Não é apenas um projetinho simples que a gente termina ou vota não hoje, daqui um ano volta ou volta com uma matéria diferenciada. Não. Simplesmente eliminando hoje, esse dinheiro do BNDES, Formosa pode esquecer. Não volta, não vem mais. Com plano de trabalho, seja o que for. O meu amigo vereador Domingos Filho ontem cogitava o lixo da cidade, nos terrenos baldios. E não tem como fiscalizar. Não sabe quem que é. Hoje, como foi que comentei aqui antes, o fiscal não tem a mínima condições de autuar um lote baldio sujo. E reclamo. É escorpião, é barata, é rato, é o lixo que o povo põe, é animais mortos que o pessoal põe no, nos nossos terrenos baldios. E fora as residências que são construídas, você paga uma meia água no valor IPTU e ela tem 400 metros de área construída. Então, precisa? Precisa. No momento que for cobrado, com certeza o proprietário irá pagar. Mas enquanto ele não for notificado, ele fala, quando for notificado, eu vou pagar. Mas a prefeitura não tem condições de vir aqui para fazer essa metragem, o recadastramento. Começou, lembro do Bosque 2, pessoal. Muita gente não deixou entrar nas residências. Como que vai saber que quem estava lá para cadastrar era a pessoa idônea? Não, eu sou o fiscal da prefeitura, vim olha, medir a sua casa. Muita gente não deixou. Senão, eu não sei se você é ou não. Carteirinha ou crachá não resolve nada. Então, e o gel você pega de cima, desde uma casinha de cachorro que esteja construído. Então, é um custo? É. Eu ainda acredito nisso aqui. Quem mexe com empresa, o Jurandir bancário, sabe que não é chegar e pedir tantos milhões. Você vai comprar um carro, seja o que for, você não acha um juro de 1,2 ao ano. Você acha, não, vem aqui que tem taxa zero. É 0,7, 1,3, com mais uma líquida, tu vai pagar 1,7, é o mês, mais ou menos. E aqui não, é 1,2 ao ano. Se a arrecadação do município não conseguir pagar um valor desse, aí sim, aí falta gestão, companheiros. Aí não tem gestão nenhuma no município. Nós estamos aqui discutindo um futuro de Formosa. Não é apenas discutindo A ou B, se vai pagar fulano ou beltrano. Não. Nós não estamos discutindo o problema dos servidores do município. Nós estamos discutindo um futuro do município. Eu entrego a palavra e volto ao adendo.
Vereador Wenner.
Sim, vereador. Genedi, eu não quero estar certo, eu não sou dono da verdade, eu posso estar errado. Para mim, se analisar o futuro do município, sem pôr o servidor como principal ator do futuro do município, o município vai falir, vai quebrar, porque o maior patrimônio meu é gente, que eu acho. Qual é o maior patrimônio que eu tenho na minha casa? Nada, é minha filha. Qual é o maior patrimônio que o prefeito tem que ver? São servidores públicos. Porque através do servidor público bem valorizado, satisfeito, ele vai conseguir atender as demandas da sociedade. O servidor não é um robô. Ele é um ator importante na relação. Então é o seguinte, eu entro no mérito desse projeto no dia que o prefeito voltar a pagar ou retirar isso aqui. Eu peguei aqui, doutor, ó. O processo representa com pedido de cautelar para que o chefe do Executivo Municipal se abstenha de realizar pagamentos de gratificações de produtividade no município. O processo existe. O processo existe por quê? Porque a prefeitura não está cumprindo o papel dela. Por isso existe o processo. Sim?
Quer dizer que você está falando que você é a favor do projeto,
Só que você está querendo uma negociação para ele poder pagar o piso para você apoiar o projeto? É isso que você está querendo falar aí para a gente?
Não sei se eu estou falando inglês ou japonês ou outra
língua. Inglês não, não sou bobo não. Foi não, isso que você falou. Eu sou a favor do projeto, voltando de outra hora que
não,
ele pagar
não,
o piso.
Não, sou a favor do projeto, não.
Acabou de falar.
Não, vereador. Acho que o senhor não entendeu o que eu estou falando para o senhor. É o seguinte. Eu não vou repetir tudo de novo, porque senão eu vou gastar o tempo de todo mundo. Né? Eu não falei nada disso aí que o senhor está falando. Não, o senhor pode dizer que eu não falei, não. Então, assim, gente, nesse sentido, só duas coisas para fechar. O processo está aqui, está com o procurador, está com o conselheiro Daniel Goulart, ele que está fazendo análise, fui lá falar com ele, ele me passou para o procurador falou assim, realmente aqui a prefeitura está pedindo para não pagar. Mas, como o doutor falou, tem muitos municípios que pediu, que não dá conta, que tal coisa, que isso. Eu acho que não se retira direito adquirido de servidor. Isso aí, para mim, é inegociável. Ponto. Então, tudo, fibra ótica, cursinho, tudo isso aí, para mim, e assessoria, cai abaixo. Não dá nem para discutir o resto. E, para finalizar, só queria dizer aqui, da questão aqui dos outros... Aquela questão, ó, na hipótese de insuficiência de recursos previsto, fica o poder municipal autorizado a vincular, mediante prévia aceitação da Caixa, outros recursos para segurar o pagamento. Por que são outros? Porque aqui já estão dados como garantia todos as receitas que a Constituição, no artigo 158 e 159, fala. Possivelmente o IPVA está dado aqui. Artigo 158 e 159 da Constituição. Então, assim, se existem outros, é porque se com tudo isso aí, todo dinheiro que a gente tem, nós não der conta de pagar, tem outras coisas que podem ser imbexíveis, inegociáveis, que a Caixa vai falar assim, não, autoriza você pegar e dar para poder pagar. Né? E aqui está o projeto, é isso que eu entendi, é essa a minha posição. Eu não sou a favor do projeto, eu sou contra ele. Primeiro lugar, porque eu acho que ele é ineficiente. Segundo lugar, porque eu acho que o que tinha que fazer para a modernização já foi feito. Em terceiro lugar, questão de lote, etc, etc, etc. Isso é falta de gestão para mim. É falta de lei e falta de gestão. Porque se você tem uma lei federal que fala do mosquito da dengue, você pode entrar, você pode... Eu já recebi a notificação lá, que da próxima vez que eu não tiver, eu vou pagar a multa. Para entrar, eu já recebi. Então você pode entrar assim nos lotes. Agora tem um monte de lote lá que é de especulador, porque a prefeitura não toma. Chega lá, põe uma placa de venda, não, só interditado, estou tomando, para ver se não aparece rapidinho o dono com a enxada e limpa o lote. Mas só eu vou fazer isso? Não é a prefeitura, não posso fazer isso. Não é atribuição minha. Certo? Então, nesse sentido, sou contra o projeto. E aqui, e em respeito à população de Formosa, em respeito ao erário público de Formosa e em respeito aos funcionários da fiscalização que estão tendo seus direitos retirados, voto contra, totalmente. Obrigado. Só falo se me perguntarem alguma coisa, se me citarem, não falo mais nada.
Vereador Bruno.
Só uma colocação, Bruno, à parte. Quem entrou com a ação foi o Ministério Público de Contas, que entrou com a ação. Não foi o Executivo. Obrigado.
Vereador Bruno.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, uma boa noite. Como já foi bem, ao meu ver, muito bem esclarecido, né, pelo jurídico, pelo Vinícius, contador, o que a gente vê aqui em Formosa, realmente, como foi colocado, o vereador Jurandico bem colocou, é a injustiça que acontece. Né? Muitas pessoas pagam o IPTU, e uma outra parcela não paga. Né? A população mais carente paga o seu IPTU e aqueles que têm uma condição maior o executivo não tem condições de cobrar esse IPTU. O PEMAT, ao meu ver, vem realmente para aumentar a receita, né, do município. E com isso a gente poder contemplar 120 mil habitantes. Né? Se nós tivermos uma receita maior, nós vamos fazer com que o dinheiro chegue até lá na ponta. Nós vamos fazer com que o dinheiro chegue ao pobre, chegue no pavimento asfáltico, né? Chegue na saúde com maior vigor, chegue na educação. Né? A questão do piso salarial tem o seu fundo,
né, o Fundeb, amanhã vai ser esclarecido. Então, cada um na sua competência, cada um na sua base, né? É, assim como o vereador em questão, em outro momento, votou a favor, né, era oposição ao gestor passado e votou a favor, né, do projeto, né, acredito que nós temos, né, que contribuir e acreditar que teremos uma gestão diferente. Eu vou terminar. Que nós vamos contribuir para uma gestão diferente, né? Como bem o jurídico colocou aqui, vão ser, depois de autorizado, teremos uma visita técnica, né, da parte da Caixa ou do Banco do Brasil, de pessoas que têm esse conhecimento. Não quer dizer que será o valor de 20 milhões, como pode ser o valor de 2 milhões, pode ser 3. Isso vai ser de acordo com que os técnicos, junto com o jurídico, junto com a contabilidade, junto com o BNDES, que eles vão solicitar um valor. E aí sim nós vai entrar com um projeto, né, para tentar modernizar esse que eu vejo que é defasado a situação da fiscalização tributária aqui em Formosa.
Uma parte.
Então, era só para contribuir. Obrigado.
Senhor presidente, eu fui citado.
Vereador Wenner.
Só para dizer, vereador em questão, sou eu, falou, sou eu. Mas eu tenho direito de falar assim mesmo, que a discussão ela é ampla. Senhor presidente, eu só queria dizer, vereador Bruno, que é um cara tão inteligente. O prefeito, o Ernesto Rolando, a vida toda com o Tião Caroço. Os dois aí, fez campanha junto, foi coordenador de campanha, isso, aquilo, outro. Pensava um monte de coisa igual o Tião pensa, hoje os dois pensam diferente. Não estou falando quem é certo e quem é errado. Eu falei que os motivos porque eu não voto, não é porque eu era oposição, era situação, não, vereador. Mas, mesmo assim, se eu tivesse votado de forma demente, de forma equivocada, eu não sou nenhum pé de toco para não mudar de ideia, não. Eu tenho direito a evoluir. Porque aqui parece que vocês querem condenar as pessoas a não ter o direito de evoluir, a ser o que elas são, a não andar nunca, a não aprender a caminhar, não aprender a voar, não aprender a dirigir. Então, vereador, eu tenho direito a evoluir, eu tenho direito a errar e corrigir meu erro. Por favor, me dê esse direito. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Domingos Filho.
Eu não ia revelar, não, senhor presidente, mas eu vou ter que revelar. Foi eu que votei contra. Os 10 milhões passados, eu estava aqui, eu votei contra. Certo? É porque o vereador Bruno falou, aí fica assim como foi todos os vereadores que votou a favor. Mas eu votei contra, tá? Pode registrar. Não é que o senhor falou que não falou o nome de vereador e eu estou no meio da capanga. É, ué.
Senhor presidente, alguém mais?
Concluiu, vereador Domingos. Vereador Genedi.
Agora eu estou ciente que eu vou contar com o voto do Domingos Filho. Ontem ele votou não, agora ele vota sim. Tu quer ver projeto, né, Domingos? Quer ver a ação do povo. Eu ainda acredito também que não é só para funcionários. Isso aqui é para o povo de Formosa, gente. Nós não estamos discutindo hoje um piso salarial, nem a reforma de cargos e salários, né? Senhor presidente, eu peço que o senhor ponha em votação o projeto, já que a discussão já está sabendo, todo mundo conhece, foi explanado aqui o que é o projeto, não tem dúvida. Então, quem tiver a consciência de votar, como diz o Henrique Patrick, cada um vota com sua consciência. E acabou o assunto. Mas a gente quer apurar também quem entrou com isso, para ver certinho se foi o Ministério Público das Contas, de Contas. Senhor presidente.
Vereador, nós estamos só mais um pouquinho enquanto o vereador Macarrão e o vereador Mundim e Jurandir, para a gente colocar em votação.
Põe aí. Vem cá. Bonito pra cara dos dois.
Em votação. Peço à senhora secretária que faça o recolhimento dos votos.
Vereador Genedi Ribas.
Voto sim.
Seguinho.
Boa noite a todos. Eu queria parabenizar o prefeito pelo projeto. Meu voto é sim.
Bruno Araújo.
Caminhando meu voto e justificando, acreditando que vai ser uma ferramenta que vem para modernizar e contribuir com uma melhor fiscalização. Voto sim.
Domingos Filho.
No passado eu votei contra 10 mil, agora aumentou. Meu voto é não.
Netinho Lacerda.
Voto sim.
Macarrão.
Voto não.
Nema.
Justificando meu voto, acreditando na administração, e eu acredito que 78% de Formosa espera uma grande administração desse prefeito, eu acho que nós não podemos agora, nesse momento, rejeitar um projeto como esse, que é de benefício para a arrecadação de Formosa e melhoria da cidade que hoje tem 120 mil habitantes. Eu voto sim.
Jurandir.
Sim.
Wener Patrick.
Justificando meu voto, acabei de receber informação aqui que a prefeitura recebeu vista para se manifestar no processo do TCM. Vai receber o pedido de vista para poder se manifestar. E aí depois aí não tem como mais falar que eu não sei, né? Ah, não sei, não sabia, não vi. Eu voto não, com toda a categoria.
Eduardo de Paiva.
Voto não.
Joel Trovão.
Voto não.
Professor Rafael.
Eu voto não.
Miro Bike.
Não.
Mundinho.
Voto sim.
Carlinho da Vila.
Voto não.
Roberta Brito. Voto não.
Projeto rejeitado na primeira fase, votação por 7 votos favorável e 6 favorável. É 7 favorável e 9 o contrário. Declaro encerrado a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a sessão daqui 5 minutos.
sobre a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Ordem do dia. Peço à senhora secretária que faça a leitura do projeto.
Projeto de Lei Ordinária número 14/17. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento do PEMAT, Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos do BNDES, junto a uma instituição financeira oficial, a oferecer garantias e dar outras providências.
Em discussão, vereador professor Rafael.
Senhor presidente. Professor Rafael, senhor presidente, para não prejudicar o projeto do nosso município, eu retiro o projeto.
Senhor presidente, questão de ordem. Ele precisa de um ofício do prefeito para retirar o projeto.
Não, não. Como líder, eu posso retirar.
Ah, mudar para não precisar mais?
Aí solicito a retirada, senhor presidente. Obrigado.
Peço à senhora secretária.
Senhor presidente.
Que.
Senhor presidente.
Vereador Mundim.
Só aqui para parabenizar o líder de governo. Nos questionamentos, no debate de qualquer sessão, de qualquer projeto, e um projeto dessa natureza, que todo mundo sabe que é polêmico. Mas não é, às vezes é por entendimento. É melhor dar um passo atrás para seguir com dois na frente. Eu acho que foi inteligente do líder de governo, até tinha questionado momentos atrás, mas aqui a gente tem que parabenizar ele por a retirada desse projeto. Quem sabe se em outra ocasião pode ser bem trabalhado e aí esse projeto pode ser aprovado aí, que é um projeto, todo mundo sabe, que quando mexe com as coisas tributárias, as pessoas não concordam, mas eu tenho a certeza que é por melhor do andamento do município. Que em 2013 foi aprovado da mesma natureza, lá antes de 2012 foi aprovado, e diferente de ser aprovado. Às vezes pensa, o vereador foi surpreso nas redes sociais, o vereador Mundim votar favorável, mas pode ter certeza que eu já tinha até antecipado que esse projeto eu ia votar favorável. Isso não é... Isso que eu estou falando e não peço segredo, e quem é igual da mesma forma que eu não voto contra requerimento nenhum aqui nessa casa. Só parabenizar e o líder do governo, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador professor Rafael.
Oi, senhor. Som. Também quero parabenizar o líder do governo pela atitude, pela prudência e ter atendido os nossos comentários de retirada do projeto, até mesmo porque esse projeto eu ainda reafirmo, e eu disse hoje em uma reunião junto ao prefeito, que esse projeto é muito bom. Só que precisa ser analisado, é o momento. O momento é crítico, o momento é duvidoso, o momento precisa ser refletido, e quem sabe vir de uma outra forma, não dessa forma urgente, e véspera de um momento tão delicado como nós estamos vivenciando aí junto ao professorado. Muito obrigado.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, novos colegas, são as peculiaridades realmente do projeto. Esse resultado amadurece e realmente em outras circunstâncias a gente poderá aí, quiçá, reanalisar o pleito. Né? Mas a gente acata o pedido de retirada e estimando que ele volte, se possível, líder de governo, a gente pede ao executivo que reencaminhe então até para que haja parecer de comissões no rito ordinário para melhor análise dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente.
Atendendo o pedido do líder do governo, peço à senhora secretária que retire o projeto. Não havendo mais matéria, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão em 2/5/2017. Declaro encerrado a sessão extraordinária.